Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Agora eu tenho uma religião. Eu encontrei Marvel Jesus.
Aqui quem fala é o Lodi e eu que entendi 10% do filme amei.
Aqui é o Marcelo e eu nunca esperei desejar uma morte do Gambit tão rápido.
Aqui é o Azaghal e eu devia ter ido de calça branca.
Muito bem, nerds! Estamos aqui com a voz rateando. Estamos direto de San Diego,
na gravando ao vivo aqui no quarto de hotel, gritando, incomodando as vizinhas e a senhorinha que estão aqui no quarto do lado.
Tá tendo uma furry con aqui embaixo.
É verdade, tá cheio de furry aí embaixo.
Nós estamos aqui, né, juntos na Comic Con. A gente viu o filme aqui, no, na estreia mundial, né? E eu tô convertido. Vamos falar de Deadpool e Wolverine depois do meio.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Zaghal, vamos para mais uma semana de mês em Caneladas do Nerdcast.
Vamos.
Azaghal, hoje nós vamos falar de Airbnb, Azaghal.
Olha aí.
Porque a gente já teve muitas histórias boas com o Airbnb. Mas o que eu nunca esqueço, quando a gente foi pra Disney com aquela galerão, familhão, 10 pessoas, Disney.
Sim.
2015. Estávamos editando a Sketch RPG de Cyberpunk.
É, porque a ideia dessa viagem era juntar todas as famílias.
Isso.
Né, fazer uma viagem maluca com a família e todo mundo. E daria pra ir pro hotel, claro que daria. Mas aí a gente ia ter que pegar um monte de quartos.
Exato, é isso.
Né, e vários momentos durante o dia a gente não estaria junto porque cada um estaria no seu quarto.
É, então foi maneiro ter essa experiência do familhão na casa. A gente foi pro Orlando, né? A gente não morava lá, a gente foi pro Orlando, pra Disney, essas paradas todas.
A gente alugou uma casa no Airbnb. Era uma casa que tinha, sei lá, uns 5 quartos, eu acho. Tem uma área comum lá, sala de TV, sala de jantar, cozinha. Então era isso. Quando a gente não tava no parque, a gente ficou bastante tempo, né? Inclusive, nessa viagem, né?
Uhum.
Não foi só uma ou duas semanas, foram umas 3 semanas. Foi bastante tempo que a gente ficou. Então a gente promoveu esse convívio em família, né? E isso foi muito legal. E foi uma das primeiras experiências que a gente teve de viver em Orlando e que começou até a acender essa chama dentro da gente, né?
Exato. Tá numa casa, né? Tendo aquele dia a dia. Vai no supermercado, compra coisa, bota na geladeira. E é maneiro que a gente acordava, tomava café todo mundo junto. Tal. Foi uma experiência muito maneira.
Foi bem diferente de outras experiências que a gente já teve aqui antes de vir morar. Foi muito legal, principalmente por conta dessa questão de família, né? De estar todo mundo em família, né?
Exato, isso foi muito maneiro. E diluiu os custos, rapaz.
Ah, claro.
Todo mundo tava na mesma casa, entendeu? Se fosse cada um no quarto de hotel, a gente ia ter toda aquela, tipo assim, cada diária pra cada quarto é diferente. A gente diluiu, foi muito maneiro. A gente ficou um mês, cara. Ficou muito maneiro.
Mas eu vou te falar que, apesar de, com certeza, né, a questão financeira fazer a diferença, eu acho que o diferencial, se eu vou destacar dessa viagem, foi justamente esse fato das pessoas poderem estar juntas, porque era isso, sabe? Tá vendo TV, tá todo mundo na sala de TV, tá conversando, senão cada um estaria no seu quarto vendo TV sozinho.
É, exato, é isso aí, é isso aí. Gente, é isso, o Airbnb é uma opção que oferece mais espaço, mais privacidade, melhor localização, você pode escolher, assim, uma localização às vezes mais perto do lugar onde você quer.
Sim.
E tem os preferidos dos hóspedes, Azaghal, que tem um selo que é baseado na avaliação dos hóspedes, né?
Do pessoal que usa o Airbnb. Esteve lá, tá dando testemunho.
Exato, exatamente. A gente deu um ótimo review na casa lá que a gente ficou.
Eu acho muito legal quando você fica numa casa e o host, o anfitrião, deixa umas dicas, sabe qual é?
Aham.
Tem anfitriões que deixam um papel impresso, sabe? Com algumas páginas até, com várias dicas do que fazer, as coisas que tem próximo. Isso é muito legal, porque uma das vantagens de ficar em uma casa de Airbnb é você justamente ter um gostinho de como é morar naquele lugar.
É, isso é maneiro, essa experiência é maneira, com certeza, que você começa a conhecer os arredores, você tem o seu... É muito maneiro, é outra experiência. Aliás, Azaghal, eu vou te falar, a gente contou essa história aqui, mas tem uma outra história pra contar que está acontecendo agora, enquanto eu estou gravando. Que não tá nem no briefing, eu vou improvisar aqui, porque é uma... as histórias acontecem a todo momento. Eu estou em Indianápolis para a Gen Con, nós viemos aqui falar de Ozob Board Game.
Pois o gringos.
Pros gringos, exatamente. A Gen Con é o maior evento de board game dos Estados Unidos. Uma vez por ano, vai ser muito maneiro e tal. A equipe arranjou tudo pra gente aqui, hotel, essas paradas todas.
Uhum.
O Azaghal não veio. O Azaghal foi fazer outro rolê, eu vim aqui com o pessoal da Iron Studio, com o pessoal da YPI, estamos aqui e tal. Eu tenho certeza absoluta que a Azaghal estivesse aqui, chegaria no lobby do hotel, daria meia volta e iria embora. Não faria nem check-in.
Caraca!
Eu quero conhecer o abençoado do time que escolheu esse hotel, porque eu estou com o aplicativo do Airbnb na mão aqui, pensando muito em fazer uma troca de hotel para Airbnb, que tá difícil. Meu amigo, hotel do lado do aeroporto. Eu falei assim, tá errado esse hotel? É do lado do aeroporto? Não é na cidade, não? Eu achei que eu tava errado. Não, não, é do lado do aeroporto mesmo. Caraca, quando eu cheguei aqui, meu amigo, no canteiro de obra em... Ô, oh, tempo! Saudade desses tempos. Assim, não, não tenho saudade. Eu tenho saudade do Airbnb, a casa boa que a gente ficou. Tô pensando nela agora.
Não, seja por isso. Vamos marcar uma viagem e a gente vai de Airbnb.
É, exatamente, exatamente. Preciso, preciso.
Tem uma opção no Airbnb que é assim, ó. Você vai no campo de busca e busque por região, né? Tem Europa, Colômbia, Caribe, Itália, por exemplo, pra mim que tá aparecendo, né? Mas a primeira opção é, sou flexível.
Ah!
E aí você bota o período da viagem e ele vai te dar opções pelo mundo.
Ah, ele escolhe uma... Pô, legal. Isso, hein?
E te dá opções, ó. Quer ver? Eu vou botar aqui. Botei um período agora em agosto, vamos ver.
Ah.
Aí, botou Miami, botou Europa, botou... Puta, um monte de lugar.
Olha aí, Azaghal. Excelente. Mas em agosto você vai estar no Brasil.
Hein?
Já pede o Airbnb aí. It's hard to yell when the barrel's in your mouth. Come on. E Azaghal, a Nerd Story está com tudo, com 5 estampas oficiais licenciadas exclusivas de Deadpool e Wolverine. Olha aí, cara, que maravilhoso.
Eu não acredito que você ainda não tenha a sua.
Não acredito, não acredito. São 5 estampas maravilhosas desses dois que vieram trazer alegrias, esquentinhos nos nossos corações. Fizeram a gente lembrar da felicidade de sair do cinema vendo um filme da Marvel.
Nossa, eu já vi duas vezes.
Eu também, pois é, maravilhoso. Cara, é muito bom, cara.
E eu vou ver a terceira.
Ah! Não, e cada vez que você vê, tem uma parada nova. Eu descubro um negócio que eu não tinha percebido. Cara, é muito bom, cara. Que filme divertido. E a Nerd Story está aí, com o lançamento. Lançamentos oficiais de Deadpool Wolverine, precisa aproveitar, colecionar, que eles estão fazendo com colecionadores, não compra só uma estampa, compra 5 logo, uma vez, coleciona todos, porque depois que acabar, eu não sei. Mas é isso, Azaghal, a Nerd Story está de volta ao universo Jovem Nerd, agora com a força Netshoes Magalu, inclusive é um marketplace de um monte de produtos nerds, um monte de produtos licenciados.
Maior marketplace nerd do Brasil.
Olha que bonito, exatamente. Então você vai ter as nossas estampas oficiais, você vai ter um monte de outras coisas e tá chegando novidade aí, Azaghal. Mas ó, a galera tá pedindo estampas clássicas, retorno de estampas clássicas, nós estamos prestando bastante atenção na galera.
Sim.
Estamos prestando atenção. Gente, link aí no post, entra na Store, enche o carrinho, avisa pra todo mundo e sinta o seu coração batendo pertinho de Deadpool e Wolverine. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast sobre quarta temporada de The Boys com spoilers, pode pular diretamente para...
19 minutos e 50 Deadpools e Wolverines.
Arte dos fãs, Azaghal. Yuri Dias mandou aqui um Let's Fucking Go, Azaghal. Deadpools e Wolverine.
Ah, muito bom.
Coisa maravilhosa. Calma, vocês já vão ouvir a gente falando do filme inteiro. Temos também uma... humilde fanart do Ozob por Kistler Art. Olha aí, Azaghal. Tá maneiro.
Caraca, que irado. Eu acho que essa arte aqui tá inspirada na arte que a gente tem no site do Board Game.
Ah, puta, animal. Ficou muito maneiro.
É bem essa ideia de a câmera pra baixo, tudo explodindo, os personagens caindo. Ficou irado.
Irado, irado. Daniel Alves, 22 anos, professor de português e inglês, Caicó, Rio Grande do Norte. Incrível como eu consegui concordar com todos durante o programa de The Boys, quarta temporada. Alguns mais, outros menos. Mas primeiro, o Azaghal Azaghal tem sempre razão. Olha aí. De fato, a série nunca vai ser ruim. Pois pelo menos temos Carl Urban e Anthony Starr carregando a série nas costas com atuações dignas de Oscar. Não sei se de Oscar, mas...
Que isso? Claro que tem.
Porra, cara.
Ó, tem gente que ganhou Oscar que não merecia.
Ah, isso é verdade.
Eles estão merecendo mais do que muito ganhador de Oscar. Você vai me dizer que aquele Rami Malek merecia o Oscar?
Nossa, nem me lembro, não. Não merecia.
Você não daria o Oscar pro Butcher? Pro Anthony Starr?
Daria pro Anthony Starr 1 milhão de vezes. Um milhão de vezes. Mas, de fato, essa temporada foi a mais fraca da série até agora. Até achou? Eu não achei, não. Achei ela consistente, assim. Assim, teve seus altos e baixos, mas eu gostei muito do final. O final, porra, preparou a série pra uma grande última temporada.
A parada, como a gente falou no programa, tem muita barriga dos arcos individual que já não tá interessando mais ninguém.
Já não tá, exatamente, exatamente. Ele fala aqui, porém, isso se torna mais compreensível quando enxergamos como uma temporada de transição, definindo e moldando o cenário para o grande final. Isso é verdade, mas a gente realmente podia não ter tido tantas barrigas assim, de frente, essas coisas. Após o encerramento da terceira temporada, quando o Homelander mata um civil em público e seus seguidores fanáticos comemoram, eu imaginei que a série não pisaria mais no freio e andaria em rumo a essa ditadura ou apartheid entre supos e humanos. Gen V trouxe a questão do vírus e parecia muito que essa quarta temporada seria focada na tentativa de usar o vírus e na ascensão fascista do Homelander. De certo ponto de vista, a temporada teve sim foco nesses aspectos, mas foi uma grande preparação para que eles sejam destaques fundamentais durante o desfecho final, daqui a 2 anos.
E antes da última temporada de The Boys, vai ter uma temporada nova de Gen V.
De Gen V, é isso.
E na San Diego Comic Con, eles mostraram um teaser, um trailer, nunca sei qual é o nome dessas paradas, da Gen V, que eu acho que ainda não tá online.
Ah, olha!
Mas que mostra que a série, ela vai seguir os acontecimentos da quarta temporada de The Boys.
Caraca, eu tava curioso com isso, porque a gente viu os personagens mais importantes de Gen V ali, aliados ao do Homelander.
Isso, então vai ter todo esse negócio, a escola, ela vai começar a treinar os supos pra essa ditadura do Homelander.
Caraca, vai ser bom, hein?
Uma coisa que me chamou a atenção no trailer é quando aparecem pessoas que não são supos, que são humanas, vamos dizer assim, né? Elas estão usando um crachá com H escrito humano. Então eles já estão identificando quem é humano.
Nossa, que sinistro, cara! Putz grila! Isso já no trailer tu viu na Comic Con do Gen V.
Gen V.
Puta, cara. Aí, na moral, se você gosta de The Boys e você não viu o Gen V, não vou ver Gen V essas spin-offs, veja que a série é maneira, é muito boa, cara, é boa.
Vale demais. E a segunda temporada dela vai ter conexão direta com a quarta temporada de The Boys.
Animal. Ó, a gente considerou a primeira temporada de Gen V uma temporada 3.5 do The Boys, e então a segunda temporada de Gen V vai ser uma 4.5.
Com certeza.
Do The Boys. Pô, maneiro, cara. Agora tô empolgado. Bom, mas ele continua aqui. É por isso que a série traz tramas que até podem ser boas individualmente, mas acabam ficando desconexas da trama principal, como a do Huey, o French, a Kimiko. Eu vou te falar, cara, se começar a quinta temporada e o Homelander passar que nem o Capitão Foda-se por cima do French, eu vou falar assim, ai, obrigado, fez um favor pra gente. Eu gosto dele, mas tá foda. Melhorem. Ele continua. Eu gosto dos personagens, mas acho que a ênfase no tempo de desenvolvimento deles deveria ter sido dado, no máximo, até a temporada passada. Agora era o momento de escalonar o nível das consequências políticas e sociais da série cada vez mais, o que eles fizeram com maestria, mas só no último episódio. Embora tenha adorado essa temporada, existem diversas ressalvas que imagino só surgirem por serem uma season de transição, como o Ryan, por exemplo. Entendo que ele seja uma criança e que os dois lados que ele tem para escolher são problemáticos, mas, de acordo com as experiências que ele teve com cada um, é absurdo ele não conseguir se decidir entre o Butcher e o pai. Pô, cara, ele jogou totó com o Butcher. E o Homelander mandou ele jogar o cara na parede, que está telo... Sabe qual é? Mas essa dualidade é legal, eu acho legal, vai ser um negócio meio que, tipo assim, escolhe aí qual o seu destino, cara. E aí, ele continua aqui. Eu estava achando o arco dele interessante, aparentava ser um personagem complexo, mas após o último episódio me deu a sensação de que nem os roteiristas, nem o Kripke sabem o que vão fazer com esse personagem. Não, eu acho que eles sabem muito bem o que eles vão fazer com esse personagem, cara. Ele tá lá desde o início sendo tratado pra ele ser o grande embate, sabe, no final, pô.
Mesmo porque nessa quarta temporada ele teve bastante destaque. destaque.
É, foi legal. Faz parte do núcleo que a gente gosta, né, cara? Contudo, meu maior problema com a temporada foi a Victoria Newman nerfada e a pouquíssima influência de Gen V. Quando estabelecem que o poder dela é controlar o sangue e não só explodir as cabeças, isso abre um leque para uma infinidade de possibilidades. Eu também achei isso. No Gen V a gente descobre que o poder dela, ela é uma... Como é que eles chamam? De Bloodmancer? Alguma coisa assim?
Não faço ideia.
Tem um negócio que ela manipula sangue, é. Mas parece que eles têm medo de fazer algo que envolva essa nova informação e o público que não viu o Gen V ficar sem compreender. Mesmo quando não se trata disso, é estranho, como o Alexandre falou. É bizarro ela explodir a cabeça de uma galinha, mas não pensar em explodir a cabeça das ovelhas. Mas não teve uma explicação dessa das ovelhas, que as ovelhas estavam se mexendo muito rápido e ela precisa...
Ela tem que olhar, tem um negócio desse.
Tem que ficar olhando e se concentrar, e aí as ovelhas estavam muito caóticas e ela não conseguiu.
É, mas assim, ela foi nerfada, essa é a realidade.
Foi, pra caralho, muito. Bom, a desculpa é porque ela precisa se concentrar... É, ele falou aqui que a desculpa é que ela tem que se concentrar e tererel. A sensação que fica é que após a terceira temporada, debocha conteúdo para mais uma temporada de 10 ou 12 episódios, mas pra fazer isso render e concluir só na quinta temporada, decidiram fazer duas de 8 episódios. Por isso, algumas pessoas tiveram a sensação de que foi mais arrastada. Pra mim, mesmo sendo a temporada mais fraca, ainda é The Boys e continua bom pra caralho. Creio que a última temporada vai ser incrível e superará a cada episódio. Uma ditadura de supers é um contexto foda pra elaborar uma trama profunda, não só em relação ao enredo e aos personagens, mas também em relação à política e ao mundo real, porque assistir The Boys é ficar rindo de nervoso e perceber que a extrapolação deles, às vezes, não consegue alcançar a loucura que se encontra a realidade política atual. Cara, isso é verdade. Isso é verdade, eu falei pro Anthony Starr isso assim, ó, vocês têm que se esforçar aí porque a realidade tá alcançando The Boys demais, maluco, tá foda. Ai, desculpe o longo e-mail, parabéns pelo programa, foi o melhor Nerdcast de The Boys, inclusive essa série seria uma das poucas que teria Nerdcast de todas as temporadas. Mas, de fato, se o Nerdcast acabar no 1000, não teremos programa da última... Nossa, Zagão, agora vamos lidar com essas consequências, olha.
Ah, mas cada escolha uma conta.
O episódio da Nerdcast de The Boys quinta temporada seria depois do 1000. E agora? E agora, Zagal?
Shaft Novakovsky. Caraca, que nome diferente.
Olha aí.
Shaft.
Shut your mouth.
Salve, nerd, gostaria de esclarecer a confusão sobre as limitações dos poderes da Nilma. Olha aí. Na segunda temporada, é deixado implícito que ela necessita de contato visual para usar os poderes. Se lembrarem bem da cena do tribunal, a câmera sempre mostra ela olhando para alguém antes da cabeça explodir.
Mas será que tem que ser olho no olho?
Acho que não sei.
Pô, seria maneiro, né, que tu não pode olhar no olho da Victoria.
Não, não tem olho no olho, porque ela explode a cabeça do cara lá dentro.
É, não é o cara, exatamente.
Na terceira temporada, essa relação fica mais explícita. Logo no primeiro episódio desse ano, um amigo de infância de Nilma, também ele, um sup, luta contra ela, focando nos seus olhos, tentando cegá-la. Contudo, ela escapa uma olhadela e explode apenas a mandíbula do seu ex-amigo. Somente depois ela explode o corpo inteiro. Se ela pudesse fazer isso como se nada, não teria luta. Essa última frase eu não consegui entender. Como se fosse nada.
Ah. Como se fosse nada, é, exato.
Por isso, Butcher, ou seu câncer primo do Venom, fecha os olhos de Nilma antes de matá-la. Ah, ele enrosca o tentáculo nos olhos dela. E depois parte ela ao meio. Então ele até... Olha aí, The Boy.
Caraca. Bom. Devia ter ficado mais claro, mas foi bom. Gostei. Uma boa explicação. Tá valendo.
Claro, tá lá, que a gente não prestou atenção.
É, exatamente. Roger, ouvinte há mais de uma década, fã de todos os produtos da casa, programador de softwares Lençóis Paulista. E aí, Roger, tudo bem? Olá, meus amados Nerdcasters. Tem uma teoria sobre a Sábia estar trabalhando para enfraquecer o Capitão Pátria, adoecendo seu corpo com alguma doença e talvez até mesmo o vírus de Sups. A Espoleta, que era... A Espoleta era Firecracker, né? Não teria como saber que o Capitão Pátria tem um vício em leite humano. Já a Sábia, com seu superpoder de investigação e roteiro conivente, poderia ter descoberto isso. Ela realmente poderia ter descoberto. A Sábia tem também conhecimento de medicina e fármacos para produzir tal medicamento capaz de adoecer até mesmo o Pátria a longo prazo. E qual a melhor forma de envenenar do que a alimentação? Nossa, se ele estiver tomando leitinho envenenado...
Porque ela tá fazendo um tratamento pra... Lembra que ela fala? E ela tá ficando doente.
Caraca!
Ela tá ficando doente com tratamento.
É boa essa teoria, Zagal? É boa? Nossa, cara, isso seria muito maneiro. Ele ficar vulnerável.
Enfraquecido, né?
Com leitinho de peito.
Batizado.
Batizado da Espoleta. Caraca, é muito bom. E pelo nível de poder do Capitão Pátria, explicaria a Espoleta ficar doente antes. Essa é a minha teoria. O que vocês acham? Cara, gostei. Eu acho que é isso aí.
Eu gostei pra caramba dessa teoria.
É boa teoria. E aí, daria um boost na sábia que tá precisando, né? Mostrar por que.
Tá precisando ser sábia mesmo.
Exatamente. Caraca, gostei pra caramba. Muito bom.
Eu tinha uma abertura alternativa.
Ninguém ia falar essa sua.
Não, mas era que eu ia falar que a Zagal eu bati pau pra bexiga. Mas isso é outro Nerdcast. Eu acho que a gente tem que só comentar rapidamente que a gente tá na San Diego Comic Con. A gente tá gravando no sábado da San Diego Comic Con.
Sim.
E acabou de ter a revelação que o Robert Downey Jr. vai ser o Dr. Doom.
A Marvel já tem outro Jesus aí.
Ela nem deixou o Deadpool se criar.
A lança do poder mudou rápido.
Mudou muito rápido.
Ninguém mais fala de Deadpool. Acabou.
Já era, já.
Pedro Pascoal não teve nem chance.
Pô, Azaghal, tu tava lá. Tu viu só o vivaço.
Eu vi o vivaço, cara. Apareceu um monte de Doctor Who esquisito no palco. Daqui a pouco, quando eles tiraram a máscara, era Robert Downey Jr.
Cara, você tem noção como o Robert Downey Jr. ofuscou o Pedro Pascoal e qualquer outra,
tudo.
Claro, outra
tudo.
Pessoa acabou. Que era a oportunidade dela estar tá ali na Marvel?
Acabou, mano. Acabou. Porque eles falaram, a gente ia falar de três filmes. Aí falou do Capitão América, do Thunderbolts, ninguém se importa, e do Quarteto Fantástico. Foi bem legal, mostrou. Uhum. Então, aí depois eles chamaram os irmãos Russo, ainda teve
uma
isso.
Uma bexiguinha voando.
E o Quarteto Fantástico, a galera ficou batendo pra uma bexiga.
Não, calma, explica essa porra pra quem não viu, caralho.
Eles falaram um pouco do filme, o diretor tava lá, eles falaram, o elenco, eles mandaram um calzinho que o elenco não tava, porque o elenco ia começar a filmar na terça-feira.
É, mas é verdade mesmo, eles vão começar a filmar.
Aí tava o diretor lá, contou que era retrofuturista, foi legal. Estavam trabalhando pesquisa e tal, anos 60, que tô aquela vibe pra cima dos anos 60 e tal.
Meio família Jetsons.
É, total.
Aí ele chama o elenco, aí a galera, ele não sei o que lá, Pedro Pascal, a galera fica maluca. Aí depois eles passaram um teaser bem legal, que mostra bem essa vibe dos anos 60, retrofuturista, parece Galácticos no final, foi bem foda. E aí no final eles falaram assim, agora o pessoal tem que ir embora, porque a gente tem que ir pra Londres, porque eles vão gravar lá em Londres. Então eles vão embora no Fantasticar. Aí veio a bexiga, né?
Não, não é assim.
Você tem que botar sua mente como estava lá.
Não. Aí veio o carro voador e eu fiquei, caraca, como
ele
é que...
Ele estava voando.
Cadê os cabos desse carro voador?
Não. E aí a gente tava aqui sentado gravando aqui, aí o David, cara, não dava pra ver os cabos.
Não dava pra ver os cabos.
Foi impressionante, os caras meteram um carro voando.
Aí ele mostrou
o vídeo. Aí o load. Uma bexiga.
Era um dirigível.
Era um drone inflável, mas parecia muito carro.
Dirigível.
Mas ele, na hora do vídeo ali, que ele dá uma...
No final.
Ele dá uma quicada ali.
Quando ele pousa, é muito esquisito mesmo. Aí...
Não, e quando ele falou, eu até pensei, falei, eles devem ter feito vários testes, né, com o carro ali no...
Que ele voa por cima da galera, voa em cima do palco. Foi bem maneiro de mandar isso. A Marvel sabe fazer um show, cara. Isso é verdade. Por falar em show da Marvel...
o Marcelo já ficou meio baixinho assim,
ele
meio
já show. Dá o Marcelo, tá que pariu.
Passando a mão na cabeça.
É que assim, a gente gravou um Nerdcast de X-Men 97, e aí o David, porque o Wolverine só é maltratado.
Olha aí, tá na pele agora, né?
Aí, cara, os caras no X-Men 90 mataram o Gambit.
Sim.
Aí, agora, nesse filme, assim, eu não sei, foi um livramento, a gente viu que foi livramento.
Eu falei pra você olhar esse copo meio cheio.
Sim, é o único jeito de olhar esse copo.
Porque... Essa versão, pelo menos, já foi.
E aí, cara, pô, aí, tudo bem, a gente não precisa começar por esse ponto.
Não, vambora, vamos tirar esse teu coração logo.
Porque, caraca, cara, primeiro que algum desgraçado mandou, a gente foi ver na quinta-feira aqui, quando
você sim, sim.
Algum desgraçado mandou um print pra mim no Instagram.
Cara, esse é muito escroto.
Marcelo, lembrei de você.
Nossa. É muito escroto, filho da puta, cara.
Não precisa me lembrar de nada.
Mas você segue o cara?
Não, eu respondo as pessoas.
Não responde. As pessoas não merecem.
Foda, entendeu?
Olha aí, tu vai responder as pessoas e isso
não,
que
não,
dá.
Mas aí tudo bem, mas você sabe, vendo o copo meio cheio, eu vou agradecer esse cara, porque se no cinema, porque eu já fui meio preparado
pra
genitado.
Você quis.
Eu ia ser mais legal.
legal se você tivesse se frustrado na hora.
Não,
ali,
aí
cara.
Ia tá pior.
Aí então, mas tá aí pior. Ia ser bom pro conteúdo do Nerdcast.
Você tem um pedaço da sua frustração que você não consegue separar trabalho de prazer.
Pessoal.
Você tá juntando as coisas. Eu não tomei spoiler nenhum desse filme, eu a não ser, não. Claro, que a gente já tinha visto em trailer. Mas eu até parei de ver trailer. Tipo, depois do segundo trailer office, eu acho que a gente fez, eu parei. Não vi mais nada, não vi teaser, não ficava vendo nada. Propaganda de TV, nada disso. Pô, cara, eu vou falar que cada novidadezinha que apareceu, eu achava fenomenal. Sim. Quando apareceu o Blade de cavanhaque branco.
Não, mas, nossa, cara,
isso aí
cinema,
foi maravilhoso.
O cinema foi abaixo.
Quando a X-23 aparece, ela tinha dado entrevista falando, eu não fui chamada.
Boa atriz, olha aí.
No último trailer do Deadpool, acho que dá um hint que ela vai ia aparecer.
Ai, mas eu não vi. Nem vi. E aí, quando aparece o Gambit, mas, cara. Pena que o Marcelo tava sentado afastado. Pena. Assim,
não, eu gritei, mas aí não.
Não, mas uma coisa você ia ter que concordar. A roupa tava muito maneira.
Não tava.
Vai se fuder. Cara, tava maneira porque aquilo é a realidade.
Não.
No desenho fica estiloso, mas ali na realidade fica galhão.
Não. Magic Mike tá muito esquisito.
A parada que é a seguinte: a foto que mandaram, porque a primeira vez que ele aparece, ele já tá sem luva.
Sim.
Aí já fiquei puto. Porque o que eu achei legal nesse filme é que o Deadpool e o Wolverine, eles tiveram uma pegada meio The Boys, assim, os caras não tiram a luva pra nada. Eles ficam com uniforme o tempo todo, né? Tudo bem, tá sem máscara em alguns momentos, o Deadpool até usa bastante a máscara.
Usa muito, né?
Aí o Gambit já apareceu sem luva. Aí, cara, o cabelo dele...
Parece uma meia.
Parece que ele tá com uma meia.
Parece o Alberto Roberto, né?
Porque, cara... O boi lambeu.
Parece o Alberto Roberto, aquela redinha.
Porque a máscara dele é preta.
Sim. Tiara, não é uma máscara, tiara.
Não é uma tiara.
Não cobre o olho, não é máscara.
Não, é mas tiara. É que é tipo um capuz, porque ela tem o detalhe na bochecha, que é de vestir.
É tipo aquele bagulho de jogador de vôlei que deixa o cabelo pra fora.
Tiara é pra pegar o cabelo. Bom, enfim, pode ser tiara.
A bandana. Com queixeira. É muito esquisito aquilo.
E aí, cara, a cara do... Ele parecia uma traquina.
Parecia uma traquina. De propósito. Eles fizeram...
Aí a armadura que ele tem... Pô, porque eu não sei como tá o Shane Tatum, mas o cara era o Magic Mike, cara.
Eu nunca acreditei no Shane Tatum como Gambit. Nunca acreditei. Você acreditou no passado? Era uma parada que você queria?
Mas, então, isso é precisa porque... Não, você tá culpando a vítima.
Eu só tô falando o seguinte, que pra quem não sabe, ia existir um filme do Gambit com o Channing Tatum, de verdade.
Que ele é da Louisiana e tal, lá ali.
Porra, mas isso não é motivo pro cara fazer ganhar um papel?
Eu sei. Fazer um papel, né?
Que porra é essa?
Mas era o pitch do cara, O Ryan Reynolds não fez um pitch pra ser o Deadpool? Fez lá um videozinho, lá, então. Esse era o pitch do Channing Tatum.
Foi excelente o Gambit, com as piadinhas que ele não consegue falar, que ninguém entendeu.
E pra mim foi legal, porque realmente eu não tava entendendo nada. Até quando o cara falava realmente. E aí, quando eu sacava que eles estavam zoando, que ele não entendia, eu falei, ah, tá. Então a piada é que esse cara ninguém entende, porque ele fala um francês meio maluco aí. E é isso, sabe?
Eu achei, puta, cara, e como falamos aqui, foi um livramento. Porque aí a chance de ter um filme desse Gambit agora, ela foi aniquilada.
E outra, tipo assim, o Gambit, ele não é um cara sério.
Ele é meio sensual.
Ele tem as piadas dele falando, mas ele tava sério.
Sim.
O Shane Tatum, ele atuou sério.
É, se levando a sério. Vamos dizer, sim, né? Não ele, né? O personagem se levava a sério.
O personagem se levava muito a sério. O Gambit não tem nada, não é assim. Magic Mike, porra, é sensual e tal. Ali no papel, cara, não tinha nada. Não tinha sensual, não tinha a malandragem.
Ah, mas
não tinha
também
nada,
com aquele
cara.
Cabelo era difícil ser sensual, né, cara?
Aquela cara.
O Gambit, ele é meio, sabe, um golpista.
Cara de cachaça
ele é quase um carioca.
Canastrão, né?
É um malandro, cara. É exato. Então, assim, porra, é foda, cara.
Mas ao mesmo tempo que a gente perdeu um Gambit, a gente descobriu que só tem um Blade.
Só tem um.
Foi um shade, né? Eu também achei que foi um shade, mano.
Porque o Deadpool deu aquela olhada.
Ele deu aquela olhada. Mas a olhada do Deadpool foi tipo, ih, não vai rolar outro Blade? Ou ih, esse Blade não sabe de nada?
Não, foi aquele só, sabe quando tinha treta na escola e a galera do fundão só fala, ih. foi meio que isso.
Assim, eu acho que é tipo assim, o Wesley Snipes olhou e falou, vocês podem gostar desse cara aí, mas saibam que eu sou o verdadeiro, né? Tipo,
mas é isso. O Wesley Snipes, cara, é o Blade, mano.
Não tem como,
é isso,
mano.
Acabou. Só cara, tem um Wolverine e só tem um Blade.
eu só tenho uma crítica a fazer da participação do Wesley Snipes.
É o cavanhaque branco.
Não, jamais. Eles poderiam ter comprado o direito da música lá.
Ah, é?
Em algum momento.
Podia mesmo.
Na cena. Sim,
podia
porque,
mesmo.
Cara, aquela podia. Música do Blade é tipo a música do Mortal Kombat.
É
uma
muito
música,
maneira, é verdade.
Muito icônica,
ela
né?
É antológica, assim.
E deixa né? Eu perguntar pra vocês, que pra quem tá ouvindo, eu não sei inglês, eu vi o filme todo igual o meme do Gohan. Vocês já viram esse meme? Que o Gohan tá olhando pro céu, assim, dando risada, tipo, eu não entendendo porra nenhuma, mas tô curtindo, sabe? O que tá acontecendo.
Até a gente tava te falando, eu virava pra Thaís e falava, ó, Thaís...
Sim, sim, é verdade. Você dava uns contextos de algumas
caraca,
coisas mais complexas.
Pesadelo, que pesadelo.
Nossa, eu tava
não, 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 falei, foi bom. Não, cala a boca, vô.
Era uma Tere falando alto não, pra caralho.
Ó, a gente foi ver um filme com uma galera.
Foi.
Né? É. Então a gente foi ver lá, tava o Fabiabu, tava sim, o Marcelo Materi.
Exato.
Tava o... Quem que mais tava?
O Romariz.
O Romariz.
O Romariz não...
Pera, ele é Romariz.
Ele é Romariz.
Ah, ele é Romariz. Romariz,
irmão.
Tava
irmão.
A Romana, tava a Jéssica da Iron também.
É, a Thaís, a minha esposa e eu.
Exato, exato. Então tava uma turminha. Tava.
O Romariz Thiago, o Romariz Thiago...
Deu bolo.
Ele não quis se misturar. Ele,
é verdade.
Ele, não, mas ele que conseguiu os ingressos pra gente também, né?
Foi verdade.
Ele entrou no site lá e comprou.
Ele é um cara que tá morto por dentro, né? Porque ele não gostou do filme.
Ele
não
mas ele... É por isso que ele foi ver com a gente. Porque ele sabia que se ele visse com a gente, ele ia gostar.
Ah, e ele quer manter essa parada,
é.
Né? Ele é o Romariz sombrio.
É.
Ele é o Romariz da DC.
Pô, mas eu vou falar pra você, eu quero ver depois a crítica do Romariz pra Madame Teia e Deadpool. Eu quero muito ver isso depois, cara. Quero muito
mas, pô,
ver.
Mas, pô, agora que a gente falou Romariz da DC, e o Cavill?
Foi legal pra
foi,
caramba.
Foi maneiro, foi maneiro.
Ele é o ó.
Cala, porque ó. Ele é a piada?
Ele
boa a, piada.
Ele atua mal. Eu não gosto do Cavill. Mas visualmente ficou
não,
legal.
Não, visualmente foi uma piada igual ao Channing Tatum de...
Não, foi
não,
bom.
Não. Não, eu achei legal.
Imagina, o Dave gostou.
Eu gostei. Não, ele nunca vai ser o Wolverine, mas eu gostei, achei legal.
Cavorine?
Eu achei legal, achei bom. Cavorine é muito bom, cara.
Ele arrumando a motinha dele lá, igual ele mexe nos computadores.
Eu não te gostei, mas eu achei que é uma piada,
não,
cara.
Mas é tudo... Ótimo. Cara, essa sequência dele procurando o Wolverine.
Nossa, é muito boa.
Isso que é fanservice. Não tem nada...
Ah, agora vai. Vocês entendem? Nenhum fanservice presta. Pro
mas Marcelo, da... você...
Mas aí, quando é com 200 tipos de Hugh Jackman, aí é o fanservice. Sério?
Porque você teve vários Wolverines, mas só tem um Wolverine no final das contas. Que é o mesmo Wolverine. Mas você nem tem. Você tira a parada do contexto, e aí parece que eu tô errado. Mas assim, esse filme é um filme do Deadpool. Não é um filme do MCU, não é um filme da Marvel, não é um filme sério. É um filme que é zoeira máxima. Então ele permite totalmente...
Ele é tipo um Espartalhões, né?
É, isso aí. Então ele permite ter todo esse tipo de fanservice, de zoeira, de sabe qual é. Porque ele é um filme completamente desconectado do MCU. Sim. Essa era uma preocupação que eu tinha. Eu assisti essa semana os dois Deadpool 1 e 2, né, pra refrescar todas as paradas e tal. E eles são filmes de histórias muito simples.
Sim.
O primeiro filme mostra a origem do Deadpool, mostra que ele tem a namorada dele, Morena Baccarin, e ele tem que salvar ela. Acabou. Acabou! Essa é a história do filme. E no meio disso tudo, uma porrada de piada maluca, metralhadora de piada, metralhadora de referência, de fanservice e cenas de luta fodonas.
Bem,
é o primeiro
maneiro.
Filme aí, a gente adorou.
E uma putariazinha também.
Uma putariazinha, sim.
Que não tem nesse.
Não, não tem.
O segundo filme é um pouquinho mais, mas ainda com essa essência. Que é ele com a mulher, e aí a mulher morre, e tem o garoto, ele quer se fazer valer pra ela, né? Ela fica dando as recados, e ele vai salvar o garoto. É uma história super simples. Tem lá, ok, com o negócio de viagem no tempo, mas isso não afeta a história. E aí, quando vieram os trailers de Deadpool e Wolverine, eu comecei a ficar, puta, qual vai ser a história? TVA. Eu falei, porra, será que os caras vão dar uma missão pra ele? Que ele fala, você trouxe o pior Wolverine.
É, mas é mais ou menos isso, né?
Eu achei que a história ia ser uma história... Você tem que salvar o multiverso, você tem que fazer isso e aquilo, você tem que achar não sei o que, a pedra não sei o que, sabe uma parada assim? E eu falei, puta, vocês começaram a dar uma importância grande pro Deadpool e dar objetivos pra ele, a história talvez seja complexa demais porque o Deadpool se propõe. Mas no final da história, se você analisar, a história é só ele tentando salvar a namorada dele.
Exato.
Nessa aí, de lambuja, ele tem que salvar toda a linha do multiverso.
Não, não é só a namorada, é a galera dele, a família, dele.
Mas é uma história dele. Simples, de novo.
Não, sim, total.
E aí eles vão preenchendo com essas coisas, né? Cenas de ação muito maneira, os momentos das piadas que são várias, que eu ia perguntar isso, que eu não entendi. Não, inglês
a
ali.
Gente mesmo perdeu não, muita
mas
é, piada.
Cara, não, mas uma específica. Ele fez alguma piada com o Blade falando que ele já trabalhou junto, porque o Ryan Reynolds participou do Blade Trinity, né? Do terceiro
filme. É verdade!
Eu acho que tem.
Aquele personagem, inclusive, é um proto Deadpool, assim,
sim,
um jeito
sim.
De piadista sim, dele, sim, de sim. Falar pra caraca, de ser, sabe? Caraca! Let's fucking go!
Dessa hora que o Deadpool, que a gente tá falando aqui, que o Deadpool fica procurando os Wolverines, eu tenho o meu Wolverine. Eles fizeram pra mim aquela cena que eu sei. E fizeram uma pro Dave também. Essa a gente sabe.
Fizeram várias pra mim.
Não, calma. Eu sei, mas a tua principal é o Caolho.
Caolho.
É o Caolho ali.
Pouquinho.
A minha mas é, eu fiquei o feliz. É o Wolverininho.
O Wolverininho foi foda. É o... Muito bom. Wolverininho foi foda. De peito real. Cabeludo.
Exato.
Pô, o Wolverine da Era do Apocalipse.
Esse é o teu.
Porra. Ele tá assim, o braço lá. Ele
caraca, nossa, cabeludaço.
É.
Pô, mas teve o Old Man Logan.
Teve
o Old tipo, Man Logan. E tipo Clint Eastwood.
Animal.
Nossa, muito bom.
No Gran Torino.
Gran Torino total.
Wolverine é de extinção na cruz.
Caraca, o Wolverine na cruz, cara. Foi
na cruz não, né? Que é um X, na verdade, né? Mas muito maneiro.
É uma crux.
É uma crux.
Cara, isso foi incrível.
E ele não salva o cara.
Não, ele fica lá. Ele só olha e vai embora.
Quando apareceu o Wolverine no X, eu me senti vingado de X-Men 97.
Que botaram
o
Magneto.
O Magneto de Speedo no...
Muito bom. Mas teve várias cenas assim. Esse do
Tênis Marrom. Marrom, é verdade. Marrom.
Essa sequência que ele vai procurando os Wolverines foi, puta, foi maneira demais, mano. Cara. Muito foi maneira demais. Não tem como dizer que não foi, cara.
Não, lógico que foi.
Eu queria entender isso da pessoa que não gostou, tipo...
A pessoa que não gostou não tem que estar aqui.
É, então o que que...
A gente não quer saber dessa pessoa. Essa pessoa tem que se tratar, ela tem que... ela tem que procurar ajuda profissional, ela tem que tentar preencher a vida dela com coisas mais alegres, mais felizes. É isso.
Porra, o filme foi muito bom, cara, que você dava risada, cenas de ação boa pra caramba, tinha os momentos de drama, também com o Wolverine que...
Não, é verdade, é verdade. O Wolverine tem mesmo, o Hugh Jackman dá uma...
Na hora pegada. Que ele fala, eu não manjo, né, mas pelo menos o que eu interpretei...
Esse é interessante, na hora que ele fala, aí o Load vai falar uma parada...
É, e eu não
talvez
consigo...
não seja essa.
Não seja essa, eu vi as
mas
imagens.
Mas o Load funcionou.
Eu li igual a pessoa não sabe ler, fica vendo as figuras do quadrinho, tá ligado? Uhum. Só o Wolverine, ele fala que ele sempre foi o Wolverine errado, alguma coisa assim.
Uhum.
E aí, tipo, a X-23 fala pra ele, né?
Ele fala assim, eu sou o Wolverine errado. Ela fala, você sempre é o Wolverine errado.
É. Puta, caralho, foda demais. Nossa.
Cara. Inclusive, quando a X-23 bota o óculos...
Ah, puta merda!
É ela cresceu muito rápido, né?
Não, já faz não é muitos rápido, anos, cara.
Faz 7 anos. Faz 7 anos o filme, Load.
7? Não é 2016?
Mas se ele foi de 2016, ele tem 8 anos.
Então, 8 anos.
Meu Deus!
O Load acabou de envelhecer. O Load acabou de envelhecer 8 anos.
Já passou tudo isso, Load. Caralho, eu lembro porque o Jovem Nerd tava na fila com o Didi pra ver o Hugh Jackman na cabine no Brasil.
Uh-huh.
No filme lá. Que, acho que até o Cauê tava com vocês entrevistaram o Hugh Jackman lá.
Isso, é. No YouTube.
Tinha, sei lá, ela tinha, sei lá, 13 anos e agora tem 20, não, mano.
Mas, meu Deus, mano.
E o louco, né, dela, essa cena do Oclinhos é do filme, né, do Logan e tal, que tinha os puritanos que tem nesse programa, tinha a galera do Logan. Não mexa no meu Logan. Olha só o que vão fazer.
Mas o Logan é o melhor filme de Wolverine.
Eles dão um recado pra você, no começo do filme.
Qual é o recado?
Eles falam, ó, pra galera que tava com medo que a gente fosse acabar com o legado de Logan, a gente vai acabar.
Incrível a forma de começar. Porra, e aí...
Ele com a pá. Não,
cara, ele cava aí, acabando, mano.
Ele cava e bate no metal. É muito bom, cara.
Caraca, e fica só o esqueleto de adamante do Wolverine.
Com os pedacinhos
lá,
de pele seca.
Mas então, esse Deadpool, ele é do mesmo universo onde aconteceu o Logan.
O Logan, né?
Que não, não tem como...
Que não faz sentido nenhum.
Não faz sentido. Mas tudo bem.
Porque o Xavier tinha matado os mutantes todos,
é,
né?
Não faz sentido nenhum.
Moreva, tá
mas
bom,
é muito louco porque ele fala assim, os caras falam, olha, a gente tá com problema e tal, e ele vai lá, não, eu vou resolver isso aqui. Aí ele vai e desenterra o Logan ali. Ah, o fator de cura não é assim que funciona. Ele não morreu. Aí quando ele chega e bate no metal, a cena seguinte ele dando uma pasada no nossa, esqueleto, é? Assim, motherfucker!
Cara, olha só como esse filme faz um círculo incrível de legado. Pegou no momento mais foda, que era o fechamento da saga do Wolverine, que o Hugh Jackman tava falando que, ah, vou me aposentar de Wolverine, esse último filme. E a gente ficou, caraca, que perfeita forma de terminar, de entregar tudo que a gente não viu naqueles filmes meio ruins do Wolverine. Foi realmente uma forma de homenagear o personagem em uma despedida perfeita, né? A gente tava assim, né?
E pra uma volta também.
É. Aí, ah, vou mexer nisso.
Dinheiro?
Traz ele de volta, porque é dinheiro, né? E aí ele entra, tipo assim, porque aí o fã, o que que ele fala assim? Porra, tão destruindo a memória da parada, vão desfazer o negócio, vão continuar a história só pro dinheiro, tem o fechamento perfeito. E ele começa esculachando, tipo, a piada é essa? Então vamos até o fundo, vamos destruir o legado e zoar pra cara dele ficar batendo com os pedaços do Wolverine.
O cara lutar com os caras usando
nossa,
animal, o esqueleto cara. De adamante.
É, o filme começa quase com uma necrofilia, né? Então, né? Quase.
É, cara, o cara exuma o corpo lá e ele veste as garras do Wolverine.
No final, cara, no final ele veste as garras.
Nossa, cara. E ele erra ainda, né? Quando ele vai tentar acertar, ele acerta
corta.
Ele mesmo.
Não, mas ele jogando os dedos, nossa, adamantio, batendo com a coluna, tipo Raça das Trevas. Lembra que o pessoal tinha um cabal que arrancava a própria coluna e batia nas pessoas com a coluna?
Ele bate com a cabeça, a mandíbula do Wolverine, ela...
Nossa, é muito bom.
E o primeiro Deadpool, a sequência do início do filme, é aquela sequência, ou é o 2, que, enfim, que é aquela sequência de ação dentro do carro,
mostrando
cuecão no cara, e aí os nomes dos créditos, tá? Então você vê, consistente na forma de iniciar o filme, com aquela super
piada. Só que nos dois primeiros filmes, os créditos eram todos zoados, né? Era diretor, o espertalhão, sabe? Nos dois primeiros, nesse não, nesse eles botaram créditos pra valer.
A gente tem que concordar que, assim, é um filme rated R lá, né, assim, mais 18, mas ele é contido, ali. Assim, é muito gráfica, tipo assim, ela é até, ela não é um Flash, um filme do Flash.
Ah, não tem nenhuma comparação.
O CGI não é do filme do Flash, mas ele é bem,
meio assim, caricata, né?
É, o sangue, você vê se que uma é criança estiver assistindo, ela não vai achar que é, tipo, dá pra ver que é um sangue de mentira, não é realista a parada, né? Então, mesmo essa cena da luta aí, ela tem a violência, mas ela é toda...
É bem caricato.
Exato.
Meio caricato. Então... E aí, olha só, você começa dessecrando, que é isso, que é, tipo, se mexendo na coisa sagrada, que é zoando o corpo do cara, roando o legado final.
É heresia, é uma heresia.
Vocês não vão fazer uma estátua do Deadpool batendo em alguém com as colunas e o crânio do Wolverine?
Eu vou fazer essa.
Ué, que é, o braço de Wolverine, ele fez o braço de Wolverine, mano.
Ele de braço de Wolverine. Só dessa cena vai fazer umas 10 estátuas. Ele sentado dentro da com o esqueletinho de Wolverine.
Isso é legal.
Aquela que ele enfia um no cara da frente na bunda e o outro...
Nossa, assim, cara, olha isso.
Essa
não
é estátua.
Essa foi foda. Essa foi absurda, pô.
Ele não consegue tirar a garra dos caras. Coitado dos caras da TVA também. Eles,
porra.
Porque os caras só estão fazendo o trabalho deles.
São só trabalhadores ali, exato, né, cara? Né, os caras não têm culpa de nada.
Esses caras se fuderam muito, cara.
Meu Deus do céu.
Caraca, mas é isso vai fazer com o arco com o final, onde eles fecham homenageando esse legado, todos esses anos de Fox, né, dos mutantes na Fox, etc e tal. E foi bonito pra caralho. Nossa, eu chorei nos créditos quando ficou passando as cenas dos filmes.
Nossa, essa cena é muito boa no final.
Chorou, Lodi?
Não, não chorei, mas deu aquela engasgadinha, né?
Chorou, Marcelo?
Não.
Pô, mas é bonito você ver o pessoal lá se divertindo.
Eu não quero falar do final, agora, mas é tipo assim, eles fizeram, é isso, o início zoando ao máximo possível o legado, mas depois, cara, te entregando tudo, sabe? Um bolo de noiva com cobertura, com fogo de artifício, com amor, com helicóptero jogando.
Show de drones.
Show de drones. Sabe? Tipo assim, caralho, que bem feito.
Pô, e dá até pra fazer uma leve analogia com a história do próprio filme do Deadpool, né? Que eles tiveram que vazar em 2016,
é,
um teste lá do filme pra galera se comover.
Foi o pitch do Ryan Reynolds.
E aí eles fizeram, e aí o Deadpool foi sucesso, e agora o Deadpool literalmente salvou o universo Marvel.
Não, porque, cara, isso é importante falar do salvador do universo Marvel, porque, cara, a Marvel, ela literalmente deu o filme na mão do Ryan Reynolds. Falou assim, ó, tipo assim, o Ryan Reynolds, ele tem controle total do filme.
É, ele é o dono do filme.
Da parte criativa e da parte de marketing. O marketing do filme, ele não foi feito pela Marvel, ele foi feito pela equipe, enfim, agência, sei lá.
Maximum Actfor, não é isso o nome da agência dele?
É isso, mas é do Ryan Reynolds, ele contratou
é dele.
Então, assim, tanto que eles evitaram o máximo fazer pré-estreias ao redor do mundo, acho que só teve essa de Nova York.
Teve algumas. Eles foram pra China, foram pro Brasil.
Não, mas eles não mostraram o filme inteiro, eram 40, 30 minutos e tal.
Sim.
Tipo, a parte dos cameos, eles cortaram e tal.
Então... Aí chegou na San Diego Comic Con, botaram todo mundo no palco na quinta-feira de estreia.
Mas foi depois do filme, né?
Foi depois do filme. Pra quem? A pessoa que tá em casa e vai ver o filme sábado, porque tá trabalhando quinta-feira,
assim,
e não tem tempo de ir ao cinema, e aí vamos ver o que rolou na Comic Con hoje. Essa pessoa tomou no cu.
Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Eu entendo isso, essa parada dos spoilers dos cameos e tal, mas pra mim, eu prefiro muito, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu com a gente aqui. A gente teve algumas peças aqui na San Diego Comic Con, que tem uns personagens lá do Deadpool que aparecem lá. Tem o Redpool, tem o Babypool, Dogpool já tinha aparecido no trailer, né? Mas assim, e aí a Marvel falou, ó, vocês não podem mostrar essas peças até quinta-feira. Então na Spoiler Night aqui, na Preview Night, a gente não podia mostrar. Aí.
É porque tinha a cabeça do Deadpool, tinha o cachorro.
Mas assim, sinceramente, isso aí, pra mim, não é um spoiler. Porque, porra, tá, beleza. Tá.
Calma.
O
Redpool, tudo bem, eu já sabia também.
Não, o Blade, esses caras, aí
porra,
sim,
isso
não,
é um puto spoiler,
isso,
cara.
Sim, mas esses variantes do Deadpool...
Ah, não, tá, variantes tudo bem. Entendeu? Quem agora, já sabia que ia ter Ladypool, por exemplo.
Exato, agora, pra mim, e eu lamento, eu sei que os caras precisam vender o filme e tal, mas pra mim é muito mais spoiler a porra da música da Madonna. Porque
se
a música... música da Madonna. Se a gente não soubesse que ia ter a música da Madonna.
Sim,
e aí, naquela hora que os caras estão vindo do Liefeld, que aliás, Load, a gente tava comendo na rua aqui em San Diego.
Nossa, verdade.
Encontramos no, comendo Melt, nosso Melt, hamburgueria preferida da madrugada.
Nossa, mano, Robert Kirkman e o Jeff Loeb.
Passaram ali. Foi maneiro pra caramba esse momento.
Primeiro dia do Load, né?
Primeiro dia já comecei lá em cima.
O Load chegou de carro. A gente tava no bar, o Load chegou mó patrão, minivan preta, ele de passageiro,
aqui demais. Ah, mas eu vou falar que a Comic Con, não sei se foi a primeira vez, a sua primeira vez foi assim, comigo foi. A San Diego Comic Con, ela é muito carinhosa na primeira vez da pessoa.
Ela é.
Olha o carinho que o universo fez no Load, cara.
Isso é verdade.
Um carinho desse, cara, nunca vai esquecer.
Tá comendo um podrão na madrugada.
Não é podrão também, calma, não é podrão.
Podrão não é.
Porra, podrão.
Não, podrão não, podrão era aquele taco lá da última vez.
Well, gordo.
Gordo é podrão.
E aí chegou o Rob Liefeld ali e ele parou, e eles pararam de
pararam
boa.
Pararam de boa,
foto,
mano.
Com vocês, né?
Foi muito
é
doido, mano.
O cara, Rob Liefeld, tá, porque imagina.
Não, é lógico
porra,
que tá.
Porra, que o cara tá ganhando?
Ele é o novo Todd McFarlane, se ele souber investir certo ali.
Mas assim, então, se essa cena não tivesse
a música.
Nada, porque, tudo bem, a cena a gente não viu nada, meu irmão.
A gente não viu quem eles iam enfrentar.
Eles vindo de frente pra câmera e é isso. Mas, cara, a música.
É, a música.
Mas, Marcelo,
mas não tem jeito, né?
Mas
foi o que o Marcelo falou. Foi o que o Marcelo falou.
Não, a gente tem uma caixinha de som no stand da Iron aqui e todo dia de manhã a gente coloca essa música
pra galera ali.
Porque a galera já entra no clima, a galera chega ouvindo Madonna e já compra lá o nosso.
Agora, você com certeza é testemunha disso, que eles estão vendendo produto pra dar com pau de Deadpool. Porque aqui tem uma rede de lanchonete chama Jack in a Box, que é tipo um McDonald's, Bob. Tem batata frita do Deadpool no Jack in a Box. Cara, tudo que você olha tem uma parada Deadpool Wolverine, né? Assim, na Iron Studios é mais óbvio, né? As estátuas, beleza. Camiseta, Nerd Store, super óbvio também. Mas tem uns caras que querem estar associados a esse filme numa caixinha de batata frita.
Caraca, que loucura, né? Quando que você ia imaginar que um personagem Deadpool, que eu acho que até rola uma piada falando que ele é o Demolidor, em algum momento que eu escutei eles falando Daredevil, e aí ele fica meio...
Ah, não, é que eles falam... Eles vão... O Ben Affleck.
Eles vão
o
Ben Affleck.
Ah. É que ela fala, né, que todo mundo morreu e ela e a Electra aí ele, e o Demolidor, morreu. Ela,
tipo... É porque a piada é que ela é ex-mulher do Ben Affleck.
Ela é ex-esposa do Ben Affleck.
Na vida real.
Os caras pegam muito pesado.
Ela é ex, é.
Caralho.
Os caras pegam muito pesado.
E aí o casamento deles acabou tretado, entendeu?
Mas essas partes pesadas são as melhores. Quando ele fala, ó, a gente chegou na parte mais baixa do MCU.
Caralho, muito bom.
Ele fala, a gente tá no MCU, cara, mas a gente chegou no momento mais
caralho, isso é muito bom. No momento que ele quebra a câmera mandando a Fox se fuder, fuck you, Fox! Aí, nossa!
Cara, essa hora que ele manda um foda-se, Fox, é foda, mano.
Ele falou literalmente chupa Fox.
Caraca, é muito bom, mano, é muito bom. Isso que é legal, essa liberdade que ele tem, né? Porque a Fox não acreditava no Deadpool, né?
Cara, é uma história de vitória.
É, pô.
É, mano,
os caras estão fazendo controle remoto de videogame com bundinha,
com
cara.
Com bundinha, é verdade.
Box de bondinha foi perfeito.
Ou balde de pipoca com a boca do Wolverine.
E olha, mas olha que interessante. Se a gente for pensar, se a gente fosse escrever um roteiro, não existiria a possibilidade desse filme existir se a Marvel tivesse no auge, cara.
Sim,
é verdade. Porque... ele ia estar na gaveta.
Cara, não vou fazer essa zoeira monstra aqui.
Exato, não, porra, a gente tá...
A gente é sério.
A gente tá voando. A gente
MCU é coisa séria.
Não precisa ir muito longe, é só lembrar que quando a Disney comprou a Fox, o Rob Liefeld tweetava falando, gente, eu não sei quando vai ter um Deadpool 3, a gente não tem novidade, porque a Marvel ela realmente guardou até chegar esse momento que ela tava
verdade,
ruim.
É verdade, é isso aí. E cara, e não é só zoeira com a Marvel, os caras vão descer. Quando ele fala pro Cavill, porra, você tá bem melhor aqui do que aquele bando de idiota, né? Aqueles merdas. E aí depois ele pega, quando ele corta a cabeça do Dente Sabre, ele manda um Furiosa!
Nossa! Esse é muito bom, mano. Isso é muito bom, mano.
Mas no segundo filme já tem a piada com o DC,
sim,
né?
Sim,
tem
o Cable,
ele so dark! Those are pussies. You're so dark! Você tem certeza que você não é da DC? Muito bom.
Eles falam esse negócio do Ryan Reynolds ser o dono do filme, etc. E o mérito dele, o Hugh Jackman, foi ele
que foi atrás também.
Que foi
também,
lá,
né?
E foi atrás.
Verdade. Durante anos, né? Essa piadinha pública. Era tipo a gente com a CD Projekt Red. Toda oportunidade que ele tinha de falar disso, ele falava publicamente.
É, exato. E é doido se lembrar em X-Men Origins, ele tava lá como aquele Deadpool zoado, né?
Caraca, olha só. que loucura.
Olha verdade, isso, mano.
Se não tivesse tido esse filme, ele não ia ter sido amigo do Hugh Jackman, provavelmente.
Mas será que eles ficaram amigos ali?
Ele fortaleceu. Pelo menos deu uma fortalecida ali, né?
E aí ele foi o Deadpool ali. E aí talvez falou, caraca, talvez eu possa me redimir.
Ele se redimiu duas vezes, mano. Porque esse cara é Lanterna Verde.
É verdade, ele era Lanterna Verde. Não, mas ele já fez essa piada no final do segundo filme,
sim,
né?
Sim, sim.
E o que aconteceu com o lance do Gable lá?
Então, no final do filme ele pega o relógio lá que viaja no tempo do Cable. E o Cable tinha falado no filme assim, eu só posso fazer duas viagens. Então eu vim pra cá e agora eu tenho uma bateria, sei lá, um elemento energético que me leva de volta pra casa. Aí o tipo, olha pra cá e fala, lazy writing. roteiro preguiçoso, né? E aí, no final do filme, o Deadpool pega isso e pede pra Teenager Warhead, sei lá como é que é o nome.
Sonic, não sei o que.
Megasonic Teenager Warhead, né? Ele pede pra ela e pra Kimiko? É Kimiko? Não, não, Kimiko não. É, The Boys. Mas tem lá, a namorada da Megasonic.
Sim. Uh-huh.
Ele pede pra elas e elas consertam. É. E elas fazem o negócio funcionar a Deus dará. Então ele viaja no tempo, ele volta, salva a mulher dele, aí ele mata ele mesmo como Deadpool, depois ele mata o Ryan Reynolds, que tá pensando em fazer.
Ah, é verdade.
Lanterna Verde.
Faz sangue no roteiro do Lanterna Verde. É uma parada dessa.
Mas no terceiro eles citam alguma coisa relacionada a isso?
Os caras da TVA falam que, né, que ele andou fazendo aí. Tava maluco na timeline.
Eles foram atrás dele e tal, né?
Não, ele acha que eles foram atrás dele porque ele ficou viajando no tempo, fazendo aquelas paradas. Verdade, mas aí ele faz que não era isso, que o cara tava só tirando o cara da timeline porque ele explica o negócio. Que eu achei um conceito maneiro. É metalinguístico de quadrinhos e tal, de ter a entidade âncora. E quando a entidade âncora ela é tão importante pra aquela linha do tempo que quando ela morre, quando ela deixa de existir, a linha do tempo vai sumindo. Ela não aguenta.
A gente tem isso na nossa linha do tempo. Da Marvel. Chama Robert Downey Jr.
É verdade.
Exatamente.
É a entidade âncora
do MCU. Morrendo, a entidade âncora.
Caralho, é verdade. Que no filme eles falam que demora uns 2000 anos pra...
pra ir morrendo.
Mas pra MCU tava dando menos, né? Tava apitando lá, né?
Caralho, é muito doido que não era nem o Capitão América, né? Ele não era o âncora, né, da Marvel no MCU.
Não, nunca foi.
Gente, eu acabei de ver o filme em inglês também sem legenda e apesar de tudo, eu perco algumas coisas às vezes. Eu posso ter perdido alguma coisa, mas...
Apesar de tudo, assim?
Apesar de eu falar inglês fluentemente, eu perco coisas, ué.
Que humildade, né? Apesar de ser um gênio linguista...
Eu não falei nada disso, caralho. Pra
falar inglês perfeitamente...
Não, eu não falei nada disso.
Como um nativo...
Eu não falei nada disso.
Apesar de tudo, Marcelo...
Às vezes,
apesar de tudo, perco algumas coisas. Apesar
e eu fiquei na dúvida porque eu entendi que ele tava querendo levar o Deadpool pro MCU, que eu não entendi por que que esse cara quer levar. Porque o que eles fazem é, eles podam os heróis da timeline que tá morrendo, só pros heróis não resistirem e aí deixar ela morrer. Né? Por isso que tava lá, Elektra, todo mundo lá no vácuo, lá no Void. Só que o Deadpool, eles não podaram. Eles queriam transferir ele pro MCU. Então, na minha cabeça, parece uma piada meramente de metalinguagem. Porque, tipo assim, olha, a única coisa que presta da Fox é você.
É,
e aí
dúvida.
Você vai falar.
Mas é isso.
Sim, sim, era sim, isso, sim, né? Porque sim, não sim. Tem uma outra explicação, né?
Não, mas também assim, né?
Foda-se, né? É um filme de comédia.
Mas é porque o Deadpool é mutante alfa, sei lá como é que chama.
Sim, sim.
Ômega? Assim, não, não é ômega, não.
Porque tem vários... Eu não sei, eu não sou esse tipo de nerdola que sabe a categoria dos mutantes.
De cada mutante.
Mas assim, o Wolverine é.
Não.
Alfa, tem alfa, gente.
Ah, tá, alfa tem, tá.
Mas o Deadpool, no segundo filme, ele é explodido, ele se explode.
Sim.
E ele sai voando em mil pedaços e volta. Então ele não morre, ele é imortal.
Não morre. Não, e isso, cara, é um casamento perfeito, porque o Wolverine pode fatiar à vontade e o cara não vai morrer. Caralho. O Wolverine também não morre. Na verdade, os dois não morrem.
É, morreu, então, né?
Não.
O Wolverine do Logan tá morto.
Não existe mais esse Wolverine. Acabou essa
linha. Claro que existe. Tá morto.
Essa linha do tempo...
Não teve isso de...
Não, essa é a linha do tempo da Deadpool, né?
Não, é. Mas assim, como eles não morrem no MCU...
São difíceis... No MCU, realmente ninguém morre.
Difícil de matar.
Não morre nem o Tony Stark.
Não morre, mano.
É verdade.
A única pessoa que morreu no MCU... Caramba. Foi a Viúva Negra, cara.
Caraca,
o Quicksilver.
Ah, é
o Quicksilver.
Nossa, o velocista, mano, que morreu tomando um tiro. Esse mereceu morrer também, vai se fuder. Ah, Não, eu achei interessante porque a história foi simples, né, no final das contas, né? Foi colocado uma situação, né, lá do vilão, do Marcos Veras, vilão do filme. Cara, igual o Marcos Veras, igual! Igual, gente!
Succession, né?
E aí eles jogam o Deadpool Wolverine no Void e o filme se desenrola todo no Void, no praticamente.
Void. É, muito sim. Uma história bem...
Não, e aquilo, a gente falou de TVA, puta, será que precisa ver a série do Loki? Não, não precisa
não
ver.
Precisa, mas eu achei que faltou um pouquinho de contexto. Cara, pra quem não que sabe... Fala,
temporada 1, episódio 5. O Loki, ele manda...
É muito zoado, cara, é absurdo de zoado.
É, assim, pra quem tá voando sem saber muita coisa, vai ficar meio confuso.
Não faz diferença, não é pra, esse filme não é pra não, história.
Não, eu sei que não é, eu sei que não é. Mas é assim, mas a gente entendeu a parada. E eu achei maneiro que... Eu também tava achando que ele ia fazer uma missão pra TVA e tal, não sei o quê. E, na verdade, foi maneiro que foi uma rebeldia, né? Foi justamente o oposto, né? Eles queriam, ó, não dar trabalho nenhum pra ele, só tirar ele de um universo e botar no outro. E ele falou assim, não, eu vou salvar a minha família. Meu cara, achei maneiro. Ele fala assim, o meu mundo não é muito grande. Ele cabe
tá nessa fotografia.
Foda, muito foda.
Caraca, a gente falou nisso, tem a cena dele recebendo os agentes da TVA na porta, que nossa, é inacreditável, cara.
Ele conversando com a velhinha, falando das drogas lá.
Cara, é muito bom, cara. Ele fala, do you wanna build a snowman, como gira de gera cocaína num filme da Disney.
Não, pozinho de pirim-pipim, cara.
Pozinho de pirim-pipim. Olha, se a gente não tivesse essa crise econômica, toda a gente não tinha essa piada. Não.
Provavelmente não.
Olha aí,
não.
O coach falando que tem oportunidade até na crise.
Mas a cena que tá nevando, que ele vai desenterrar, eu achava que era a cena dos Vingadores
também,
lá, cara.
Tava jurando que ele ia pros Vingadores. E aí ele vai e mostra, você vai pro MCU aqui e tal, e aí ficou aquela parada do Thor, que foi
nossa,
uma piada
verdade. Caraca,
do
o Thor chorando.
Que ele no MCU ia terminar com o Thor chorando, pela morte dele.
Por que que o Thor tá chorando? Porque ele fica indignado.
Ele sonha, ele começa a sonhar
ele
com
acorda,
isso.
Ele acorda, Thor! Filme inteiro, cara.
É como se fosse uma versão do Tom Holland como de ferro, né? É como se ele fosse
isso,
o... Porque ele vai sumir e o Thor tá lá, tipo...
Não, mas eu entendi que isso era mais no futuro ainda, que era tipo...
Eu também, que eles vai parecer que eles tinham um caso.
É.
Talvez se tivesse acontecido, eu ia estar achando legal, mas em um momento do filme eu falei, puta, os caras vão trazer o Thor, porque o Chris Hemsworth, ele tem essa pegada de comédia e tal, o filme do Thor.
É, comédia,
e aí, puta, vai ser uma galhofa do caralho e tal.
Ah, mas eu achei bom não trazer.
Não, então.
Que a piada funcionou tão perfeitamente.
Não, é que, pô, quando o Thor encontrou o Star-Lord nos Vingadores, excelente. Excelente.
A química funcionou muito.
Poderia, mas assim, não precisou, nem colocaram ele. Agora, quando o Chris Evans apareceu, bicho.
Porra,
cara. Puta, que pariu, cara.
Foi muito maneiro. Foi uma virada, foi um segredo. Quando a gente fez o Ned Office lá, ao momento da virada que você não espera, você faz as pessoas esquecerem.
Que eles caem no Void, aí aparece um escudo do Capitão América, aquele escudo primeiro.
Antigão, primeirão. Isso,
antigão,
lá,
né? Primeiro.
Não, tem um capacete do Thor, aquele de... que as orelhinhas é tipo pena, assim, sabe?
Sim, sim. Mas olha, eles ficaram fazendo um priming mental desde o início, porque quando ele vai lá na sala do rap, falando que...
Nossa, teve isso.
Caraca, não teve isso.
Aí você tem o escudo do Capitão América lá do...
Tem ele batendo continência quando ele tá na TVA.
No escritório do rap tem todas as coisas do Tony Stark, que era aquele escudo desconstruído do Capitão América. Sim, a maleta, tinha a maleta, um monte de capacete.
Coração,
toda a parada do Tony Stark tava no escudo.
Mas assim, mas
cara,
você nota que o escudo do Capitão América ficou bem em foco nessa cena. E o Deadpool, nos quadrinhos mesmo, ele é mega fã do Capitão América.
É o Justiceiro também, né? Vários heróis são fãs.
Ele é muito fã do Capitão América.
Não, então, o Justiceiro também. Vários.
Sim, sim.
Nossa, essa cena é muito foda que você vai falar, que eu acho que é no Guerra Civil.
No Guerra Civil.
Essa cena é muito foda, que o Justiceiro fala alguma coisa, aí o Capitão América começa a socar ele, né? E aí ele fala que não vai fazer nada lá, porque ele é o herói dele.
Tipo assim, ele é o herói dele.
Então eles ficam tacando o Capitão América. Quando ele aparece na TV, ele vai, bate continente, você é Capitão. Então, quando ele encontra ele, não foi do nada. Você foi, ó,
abastecendo essas emoções.
E aí,
Super Hero Landing,
exato.
E esse é um spoiler que mesmo, por exemplo...
Eu não tomei esse spoiler.
Não,
eu também não.
Não, eu também não. Mas assim, esse é um spoiler que mesmo a galera que viu, tipo assim...
O Chris Evans
na San Diego, não tomou. Assim, beleza, tem o Chris Evans, todo mundo vai pro Capitão América.
E aí você acha que ele vai falar Vingadores Assemble?
É em chamas, cara.
Essa hora foi foda, maluco.
O cinema aplaudiu demais.
Não, todo mundo...
Foi essa hora, eu ri demais, cara. Porque, puta, quebra de expectativa, foda.
Ó, Scorsese que me desculpe, mas o cinema estádio, ele é, mano.
É, bom.
Maneiro, cara.
Não, mas ele não falou mal dele. Ele falou, é uma ride, é uma... Não, então, é uma atração mas... de parque, tem mais gente tá se divertindo com então, adrenalina.
Mas faz falta, faz falta
não,
cara.
É bom, e aí é uma loucura, porque ele vira o Johnny Storm, ele é o Johnny Storm, na verdade, vira o Tosh Human, e ele é derrotado pelo Piro, aquele Piro merda da Fox.
Piro merda,
que suga o fogo do cara, vai se fuder.
Isso aí foi muito zoado, mano.
Ele é só fogo, ele manipula fogo, Piro, cara. E ele era só fogo. Ele apagou o cara.
É isso.
Eu prefiro a cena do Blade matando o Groxo lá, o...
Isso, o Groxo.
Eu achei essa cena muito maneira também.
Mas é muito maneiro que os caras capturam eles e aí, quando eles chegam lá na...
Eles vão numa bola de metal no Mad Max.
É, sim, muito Mad Max.
É, a parada Mad Max.
E aí eles chegam lá na Cassandra e o Deadpool começa a falar pra caralho. O cara falou que ia fazer isso, que ia não sei o que lá. E o Wolverine fica, caraca, tu matou o cara. Porque a mulher vai arranca a pele. A cena é gore, mano. A cena é Sam Raimi.
E aí ele fica tipo assim, não, eu não falei isso, eu nem sei essas palavras. E você, porque a gente tá com a imagem também do Chris Evans, Capitão América.
É,
o cara que pô, e não sei o que e tal.
Não, então, e ele fica, o Tosh Humana fica, eu não falei isso, eu não falei isso.
Eu nem sei o que isso significa, eu não sei. Assim, eu não achei gore, de novo.
Não, se ele arranca a não, pele e os músculos do cara.
É caricato também.
Me lembrou o Homem Invisível do Kevin Bacon, lembra?
Tá, é um CG caricato, realmente, mas assim, é uma cena gore.
Mas é que você não espera,
de cara, de repente, tá só um...
Não é um The Boys que dá aquela...
Aí vai no final do filme, no easter egg, o cara acha a cena que o cara realmente tá falando dessa mulher, não sei o que, ela pode arrancar
a
pele.
É muito bom.
Que foda-se, né?
Conta-me, ele fala, pode falar que eu falei.
E xinga ela pra caralho, fala palavra.
Muito bom, cara.
Muito bom,
ele sai, cara, foi perfeito, ele sai fazendo um expose do cara, quem?
Muito bom, mano. Uma construção assim que eu gostei é com aquele outro Deadpool que tem um cachorrinho.
Cara.
Essa aí é maravilhosa.
Esse Deadpool. Muito bom.
Esse Nice Bull é muito bom, cara.
Nossa, ele mata o cara sem dó, né, mano? Tipo, só pra ficar com o dogzinho.
Não, ele não sabia, cara. Não. Ele sabia, mano.
Não, quando ele fala assim, ah, quanto tempo demora pra você, seu fator de cura? Ele, fator de cura?
Cara, e aí? Eu vou te levar pra ambulância. E aí ele vai levando ele de escudo, mano, de novo.
Ah, cara. Não, ele
aí
sabia.
O Wolverine pega só o dog pool e os caras ninguém
atira. No Wolverine.
Não, só espera.
Let's fucking go. O Hugh Jackman tá bem demais nesse filme, cara.
Tá,
puta
tá
que
muito
pariu.
Bom. Tá muito bom, mano.
Não faz essa cara de... Olha
que,
pra cara.
E por que você acha que não, Marcelo?
Caralho!
Não é, cara, que o Dave é apaixonado.
Não, mas ele cara, tá bom, cara.
Não, ele é bom.
Aqueles braços cheios de óleo.
É que assim...
Todos lambuzados de óleo.
O meu problema nesse filme, o meu problema... A gente tá numa situação perigosa, porque a Marvel trouxe o... A gente falou várias vezes aqui, trouxe o Downey Jr. de volta.
Certo.
Trouxeram os irmãos Russo de volta.
Trouxeram.
Tipo assim, o meu medo é os caras ficarem presos. Eu sei que é isso que você quer. Mas o meu medo é eles ficarem presos no Hugh Jackman.
O Ryan Reynolds já falou. O cara vai fazer Wolverine até 90 anos. É isso.
O seu medo, Marcelo, é a esperança do Hugh Jackman. Uma maleta cheia de dinheiro.
Ó, eu garanto que até Guerras Secretas é Hugh Jackman na veia.
Ô, Marcelo, a gente viu que era muito óbvio essa troca do personagem do Wolverine. Pegar um cara novo, fazer 10 anos de filme aí.
Sim.
É uma nova
era
parada.
Era óbvio, óbvio.
E aí a gente viu o mundo inteiro virado de cabeça pra baixo, inverter os polos magnéticos e ficar todo mundo avesso, com Robert Downey Jr. sendo o Dr. Destino.
Exato, cara.
Então, vai ser Hugh Jackman, rapaz.
Mas
vai
tu
ser...
já tem o likeness dele.
Não, mas
tu vai vender
quero...
boneco pra caralho.
Mas quero... A gente faz
cara,
outro.
Cara, olha, eu aposto não, que vai cara. Ser
o
Hugh Jackman.
Eu acho que vai
para,
ser
cara,
também.
Cara. Troca outra pessoa, não tem ninguém. O seu problema é o Hugh Jackman. Todos os atores
não,
estão...
Não, o problema não é
eles
o Hugh
vão
Jackman.
Falar assim, Hugh, não precisa nem malhar. A gente bota tudo de CG. Com
é, não, já não. Era.
Fica de boa pra comer pão. Só faz os filmes.
Até a Guerra Secreta não
o muda meu esse problema
cara,
não
vai
é...
Ele, vai ser ele.
Não, não é o Hugh Jackman.
O garoto novo.
O meu problema é o medo de que a presença do Hugh Jackman transforme um filme dos X-Men num filme do Wolverine.
Ah,
que
não.
Não vem com esse ar, não, porque foi o que sempre aconteceu. Foi o que sempre
o
aconteceu
isso é verdade,
na maldita Fox.
Sabe por quê que sempre aconteceu? Porque ele é... O X-Men.
Ah, então, aí é isso.
O Márcio deu ponto aqui.
Porra!
Porque por 25 anos, todos os filmes X-Men eram do Wolverine. É isso.
Porque ele
e no X-Men 97, que nem no X-Men lá da original do desenho e nos quadrinhos, o Wolverine, ele não é o foco. Ele é um dos X-Men e os filmes é que inventaram dele ser o foco.
Desenho porque... animado, já fala, é animado.
Não, mas é um filme
é de... É pra cima.
Não, mas é...
E no filme você quer ver um sofrimento, você quer ver uma amargura, você quer ver... Aí até não, aí é Wolverine.
Tem, pode pôr, mas é um filme de equipe.
Então, eu concordo com você e eu não discordo do seu medo, mas isso não é culpa do Hugh Jackman.
É culpa dos roteiristas e dos outros atores ali,
mano. Se o cara quiser, ele consegue fazer um bom filme equilibrado com todo mundo.
Mas o que a gente tá vendo é que os caras estão indo pro caminho safe spot ali.
Mas a culpa é do Hugh Jackman.
Como que chama lá? O
Play
botão
safe.
É, o botão de segurança
o
aqui,
botão,
cara.
Todo mundo
botão de pânico.
Botou o botão de pânico, todo mundo botou cinto de segurança de 3 pontos.
Os caras tem o botão de pânico, Downey Jr., Mãos Russo, Hugh Jackman. Os caras, pá, apertaram os três, assim, caraca, brother.
Mas eu acho que esse seu medo pro Hugh Jackman deve ser algo muito bom. Ele deve falar, mano, se eles trouxeram o Robert Downey Jr. de volta com a maleta de dinheiro, qual vai ser a minha?
Não, já recebeu a maleta pro Deadpool e Wolverine.
Então, mas e agora pra entrar no MCU de vez?
A Kate não sabe, mas o contrato dele não foi só pra esse filme, nem fudendo. Ele já assinou pras três, cara. Até Guerra Secreta, eu te garanto que vai ter Wolverine. Depois talvez mude, vai ter muita coisa de multiverso acontecendo agora.
É.
Com o Quarteto Fantástico. Talvez ali mude, mas até Guerra Secreta...
Senão ele teria morrido nesse já.
É, no final o Deadpool traz ele ainda. Ó, e deixa uma informação importante a respeito do painel hoje. O painel da Marvel abriu com a vinhetinha da Marvel, né? Marvel Studios, sei lá como é. Que é aquela musiquinha... Do filme, Deadpool e Wolverine.
Ah, tá.
Com a vozinha do Deadpool cantando, com o Deadpool...
Adicionado,
sabe, nas imagens. E no final ficando vermelho e amarelo. E terminou o painel com a mesma vinheta. Ou seja, é isso mesmo. Tô esfregando o Deadpool e Wolverine na cara de todo mundo.
É, olha só. O que pode acontecer, o máximo que eu acho que pode acontecer é, tipo, como no final eles estabeleceram que a timeline da Fox agora existe, e deixa eles lá, quietinhos, vendo a vida deles. Essa galera, toda essa configuração tá na gaveta, certo? Eles podem tratar isso como, tipo, o universo lá do Batman do Matt Reeves. É um Batman que tá sendo feito agora, enquanto eles estão fazendo outro Batman. Mas esse Batman aqui, ele é desse Elseworlds aí da DC, ó. Ele continua existindo nesse próprio universo. Então, pode ser que os próprios filmes do Deadpool seja o Hugh Jackman, eu vou fazer, mas só com ele aqui. Aí, os próximos, tudo seja ele e o Wolverine, zoando alguma coisa.
Ah, eu acho que não. Acho que vai ficar até cansativo se a gente tiver mais um. Eu acho que esse filme é perfeito.
Ou
é isso.
Eu também acho que ele é um bom filme pra terminar. Ou eles podem simplesmente falar assim, abrir essa porta, porque quem vota de verdade é o dinheiro. Esse é o Deus de verdade, é o dinheiro. Quem tirou o Biden da campanha foram os doadores. Eles disseram, ah, não vou botar meu dinheiro enquanto... Se botar a Kamala, eu volto o dinheiro. Aí, toda aquela teimosia vira a chave aí. Aí o dinheiro começou a voltar. Olha a bilheteria que este filme vai fazer. E aí, quando terminar esse ciclo, esse dinheiro é a entidade que vai dizer o que tem que fazer. Entendeu?
Então, é isso.
Se é Wolverine contra os Vingadores em Guerra Secreta, com os X-Men, vai ter nova Jean Grey, novo Ciclope, novo tudo, novo Gambit, o caralho.
Só o Wolverine que é outro.
E o Wolverine e o Hugh Jackman, eles vão fazer isso sim.
Agora, você, em vez de ficar preocupado que o Hugh Jackman é o Wolverine, você tem que se preocupar em achar um Gambit.
Eu já achei. Já mandei lá pra Marvel. Contrata o menino Elvis lá, ou como que ele chama?
O Butler, né?
Esse garoto realmente daria um bom Gambit de verdade. Mas aí ele tá fudido, porque ele aprende um sotaque e não consegue largar, vai falar francês pra sempre.
Por mim, tudo bem.
Austin Butler.
Caramba, você falou bem. Gambit, ótimo casting mesmo.
Eu passei muito tempo
pensando. Olha o desespero, né?
Mas, cara, mas então, vocês falaram uma parada. Porque Guerras Secretas tem os X-Men, mas é de leve, não tem a equipe toda lá. Se eu não me engano, tem o Ciclope, o próprio Wolverine.
Tem o Fera,
mas assim...
Depende da versão, porque no Brasil eles tiraram alguns personagens também, né? Da Guerra Secreta dos Quadrinhos do Brasil veio...
É mesmo? Eles apagavam?
Porque no Brasil vinha atrasado, né? As edições. Então, como o cânone era meio bagunçado, os editores apagavam.
Mas não tinha. O Gambit, a Vampira, Colossus, Psylocke, não tinha. Não tinha Noturno. Então, tinha uma galera que não existia.
Uhum.
Porque aí pode ser... Então, beleza, no Guerras Secretas não vai ter X-Men, mas vai ter o Wolverine. Porque
vai ter
acho que
o Wolverine.
Não combina.
Vai ter o menino Tom.
Vai ter o Tom Holland de novo. Ele vai envelhecer até lá,
cara.
Não, mas beleza, o Wolverine, o Menino Tom, beleza, essa galera. Porque eu acho que quando surgiu uma equipe, tipo, estão fazendo com o Quarteto.
Uh-huh. Aí, cara. Primeira família da Marvel.
A família da Marvel.
Kevin Feige ficou falando sem parar, assim, um.
É, mas é. Mas é
a primeira família
não é da Marvel, a primeira família é dos quadrinhos, né?
Mas porque, do MCU tipo, assim, também. É... Mas do MCU, ele ficou.
MCU? Família.
Pô, o Jim Vin Diesel podia ser uma coisa, né?
Podia ter um pôster do Vin Diesel lá.
Quando tiver essa equipe, finalmente, no MCU dos X-Men, essa galera precisa do seu Wolverine.
Não, eu concordo.
Entendeu? Porque senão vai ficar deslocado. Aí o Hugh Jackman vai ser velho, aí vai ter que aposentar e vão matar ele, aí vai ficar sem Wolverine, aí vai ver um outro Wolverine.
Eles já fizeram isso na Fox. Eles mudaram todos os X-Men e ficou o mesmo Wolverine.
Foda. Deu certinho.
Não foi por culpa do Wolverine, não.
Rejuvenesceram o Homem de Ferro lá naquela apresentaçãozinha dele lá. Eles vão rejuvenescer o Hugh Jackman sem CGI.
Fala em rejuvenescer, o Nice Pool, ele tava...
Tava rejuvenescido.
Ô Marcelo, eu compro uma estátua do Nice Pool. Eu compro.
O cara tava de coque samurai, muito
caraca.
Bom.
Caraca. Não, isso é até um negócio legal da gente falar aqui, que o filme tava tão na mão do Ryan Reynolds que as empresas de produto não podem fazer por contrato o rosto dos caras, a não ser que a gente negocie com os caras, direto. Ah.
Com o próprio Ryan, com o
exato.
Próprio Rio.
Assim, a gente vai fazer Vingadores, eu não preciso negociar com, sei lá, com o Chris Evans, com eles não, né? Com os agentes.
Com o Tom Holland,
com o Diabo A4, já tem o direito. Não tem lá no contrato, se eu quiser fazer com Wesley Snipes, tem que falar com Wesley Snipes.
Diretamente com Wesley Snipes.
Se vai falar com a Elektra, tem que falar com a Elektra, enfim, e aí por aí vai. Então...
Shane Tatum, não tem que falar com Shane Tatum?
Shane Tatum, perderam o telefone dele.
Você viu que ele teve na Comic Con 1000 anos atrás, quando estavam nessas, falando que ele ia fazer o Gambit, lembra? Tem uma foto dele, sei lá, 13 anos atrás, bem mais Magic Mike do que hoje, com uma camisa do Gambit.
Caraca, mas esse bota é dessa época, de mais de 10 anos atrás.
E aí,
tem a foto dele agora, na San Diego Comic Con 2024, uma versão traquinas do Magic Mike, com a mesma camiseta, velhaça.
Caralho.
Guardou a camisa
bom,
do Gambit.
Muito bom.
Ele é muito fã, ele só tem uma camiseta do
O cara se dedicou no papel. É igual o Nicolas Cage querendo fazer o Superman, mano.
Tem uma outra coisa que eu não... Assim, a luta dele até foi legal e tal. Joga as cartas, calma.
Eu não quero o lance dele cortar a perna da galera com o bastão energizado,
legal,
muito
legal,
foda.
Tá bom, vai. Não vou mais falar mal do cara.
Ai, admite, que é isso, cara. Que foi legal.
Marcelo, você não tem que falar mal do cara porque você tá vivendo o seu melhor momento. Você teve um Gambit engraçado e com uma cena de ação legal no filme. Muito melhor que aquele outro Gambit lá, desgraçado, do Wolverine.
Nossa, nem lembrava.
Não tem.
E você se livrou desse Gambit ao mesmo tempo.
É, puxou o band-aid.
Tudo ao mesmo tempo. Você teve engraçado, que piada, não sei o que lá. Uma cena de ação legal. Esse problema já acabou.
Isso foi uma bênção. Chame isso de bênção.
É livramento.
Hoje eu fiz uma amizade sincera com o dublador do Gambit.
Olha aí.
X-Men 97, ele foi lá no stand.
Dublador é inglês, né?
Dublador do original aqui. Cara, gente fina, ele tava com a camisa do... Aquela do Cropped.
Ele não tava usando Cropped.
Não chega nesse nível, mas... Pô, cara, gente boa pra caramba. Mas é isso. Então, pelo menos, morreu um, aí morreu o outro. E aí eu fiz amizade agora com o dublador.
Mas olha só, eu achei que foi realmente uma fanservice tão bem feito. A gente já viu essa piada antes no Multiverso da Loucura. Eles fizerem esse internet casting lá de botar
Krasinski.
O Krasinski de...
E o Cavill também foi, né? Ele é um fancast do Wolverine, né?
Isso, exatamente. Mas assim, não era uma piada nova, né? A gente já tinha visto ele, ó, já fizeram essa piada do internet casting aí.
Sim.
Aí a gente faz a piada, mostra o cara, todo mundo fica felizão, aí mata o cara, é outro universo, beleza, tá feito. Tirou o band-aid dessa parada, podemos seguir. Bem feito. Ele se superou com essa parada, por quê?
O Alexandre quer o Shane Tatum demais.
Ele tava ridículo.
Quando a gente saiu do cinema, ele tava muito empolgado. Porque não mostrou morrer, isso que eu tô com medo. Porque a menina X-23 voltou lá, o Alive.
Voltou, é verdade.
Ele cobre lá a parada, mas, pô, no final do filme, a X-23
tá lá. O Deadpool pediu pra moça da TVA, pô, tem uns amigos meus lá, se você puder trazer ele.
Pô, então tá bom, hein? Ele tá vivo, Marcelo.
O Blade tá vivo.
Mas a parada é que esse Gambit, ele não existe. Ele fala que ele não lembra da timeline dele. Ele é um produto do Void.
Tem uma piada, né? Que eles fazem as pessoas... O vácuo, né? Nós todos
todos vão ser esquecidos e tal. E ele falou assim, ou nem vão nos conhecer.
Não vão ter nem a oportunidade de ser lembrado.
Nem a oportunidade de nos conhecer. Porque ele é um filme que nunca existiu e tal. Cada momento foi tão bem feito com ele, porque ele chega com uma piada visual clara, com aquela cara de traquina dele e tal. Mas ele com o peitoral, a roupa de
Eu achei animado, maneiro, de, achei maneiro.
Um clássico.
Não, né, a roupa tava muito esquisita.
Mas sobretudo.
Esquisito. Mas como, então, mas tava esquisito de propósito, porque a atuação dele tava esquisito. O topete dele, a piada de que ninguém conseguia entender o que ele tava falando.
Nossa, sim, muito
sabe,
bom.
Parecia que eles estavam só mastigando o bagaço do Gambit pra, sabe, arrancar esse band-aid e tal. Olha, olha, piada, vamos, é isso que vocês queriam, faz essa piada. E na hora do combate, ele é foda pra caralho.
Ele
é muito bom.
Porque ele, todos eles, é que eu acho que por respeito eles não iam fazer isso, mas o Gambit poderia fazer porque, tipo, não, ele não existiu esse filme, né? Então, que foi a piada do 2, que ele forma a equipe, o Deadpool forma a equipe.
Isso.
E os caras morrem...
É, o Shatterstar, ridículo, exatamente.
O Brad Pitt.
É. Mas os caras morrem, não sei se vocês lembram. Eles morrem porque eles vão pular de paraquedas e tem um alerta de que ventania.
Ah.
E eles falam, ó, o Pete, né? O Pete fala, ó, eu tô preocupado. Ele, não, não se preocupa não, só um vento. E os caras são massacrados.
Então, é podia bom, ter mano. Sido uma piada dessa. Deve ser ridículo até o final, sabe? Mesmo porque você tinha um Blade lá que você não vai fazer o Blade ser ridículo.
Não vai.
O Blade tem que ser Electra, tem que ser fodão.
A Electra também não, a mulher voltou pra...
Então, pra fazer o contraste, eu achava que eles iam na zoeira até o final. Mas aí ele foi foda, cara.
Você devia se sentir respeitado. Na hora da ação, o Gambit não ficou pra trás.
Pegou pra caralho.
Você ia ficar feliz se tivesse o Blade lá, a X-23, derrotando o Fanático.
Nossa, foi muito foda.
E aí o Gambit, que nem um idiota, você ia ficar feliz? Não,
não
ia.
Não, tá bom.
Porra. Ele representou ali, cara. O Channing representou, cara.
Pô, nossa, mas é muito foda a X-23, né? Lembrando aqui dela lutando agora. A cena que ela coloca o óculos pra começar a lutar.
Como ela colocou
o óculos. Um sentimento muito...
Essa menina é boa,
ela
né,
é muito
cara?
Boa,
é,
mano.
É boa, né,
ela é
cara?
Muito boa, mano.
Let's fucking go! Let's fucking go!
As cenas de ação são todas fodas. A cena da luta no carro.
Nossa,
puta, caraca,
é
porque
boa,
ela começa
cara.
Com uma...
Essa é a melhor pra mim.
Começa com uma tensão monstra dos dois discutindo. Aí o Wolverine e o Jackman é foda demais.
A piada do Honda.
A piada do Honda é foda. Mas o Wolverine e o Jackman, ele começa a esculachar o cara a ponto que o Deadpool aguenta. Ele fala assim, eu vou te bater agora.
Não, como é que ele fala? Você não conseguiu nem manter uma dançarina de bordel?
É, uma stripper,
um stripper, né?
Caraca.
É, você não conseguiu nem manter o seu relacionamento. Com uma stripper. Nossa, aí ele, caralho, eu vou te bater agora. E é uma cena de luta inacreditável, cara.
É uma cena muito de boa. Categoria de MTV Movie Awards dos anos 90. Ela, melhor cena de luta dentro de um Honda Odyssey.
Dentro
de carro, não. Dentro de um Honda Odyssey.
Não, mano. E eles saindo e eles voltando pra dentro do carro pra continuar a luta lá dentro, cara.
Cena de luta
bom,
que
mano.
Sabe, a gente fez já um Nerd Office com a briga em elevador.
Ah, sim. Que é do Capitão América, né?
Que a gente falou que tem no Duro de Matar 3, um tiroteio dentro do elevador.
Drive.
No Drive, que tem, exatamente, o Capitão América no Soldado Invernal, né? E é muito maneiro porque não é só o elevador, é uma luta, o desafio é que você tá lutando num espaço muito
confinado.
E isso é foda no Kill Bill também, a luta
do trailer,
sim. Né? Pô, tentando puxar a espada e a espada bate na parede. Cara, essa, cria situações que não são comuns, né? E a ideia de ter uma cena de luta dentro de um carro entre o Wolverine e o Deadpool,
é foda.
Cara.
É muito maneiro,
é
mano.
Bom demais,
mas sabia que existe um esporte assim, né?
Qual?
Que é um MMA. Verdade. Dentro de carro.
É verdade.
Tem,
tem.
Caralho, cara.
Muito maneiro, cara. E ficou bom.
Ficou que... maravilhoso. A música tocando, aí a música para, aí a música volta. Mano, caralho, bom demais.
E depois, cara. Quando termina a luta, o Deadpool tá amarrado.
O cara tá mumificado. Mumificado no cinto de segurança.
E o Deadpool, eu vou ver do lado dele deitadinho.
E você falou da música parar. Tem uma luta, acho que é quando eles estão, logo que eles encontram o Dente Sabre, que eles dois estão lutando um contra o outro. O Wolverine tá lutando contra o Deadpool. Que a música dá umas paradas, tipo assim, a edição do som,
não sei se vocês lembram.
Tipo, eu achei esquisitaço. Agora eu não vou lembrar que música que tava tocando nessa hora. Acho que era do AC/DC. Era Hell's Bells. Hell's Bells, acho que toca. Porra,
não, é Hell's Bells é quando o Blade tá lutando, porque eu lembro que o Gambit taca as cartas e sincroniza nas batidas. Então. Mas
pô,
eu
não
lembro.
Tem uma música que eu achei bem estranha, assim, os cortes. Eu não sei se foi do cinema ou se, sei lá. Se é eu que não tô entendendo a edição do som. Mas eu achei estranho. Mas essa do carro eu achei foda demais. Porque batia no rádio, aí voltava, trocava a música, né?
E falando em luta, vamos voltar aqui que a gente não avançou, mas vamos voltar pra primeira luta do Deadpool Wolverine, quando eles caem no Void, no vácuo, que tem lá o logo da logo Fox. E o Wolverine vai atacar ele que nem um animal.
Nossa, é muito bom.
De quatro.
É muito bom.
Caraca, cara, eu achei maneiro isso. Eu gostei. Eu
fiquei na dúvida se você tinha gostado.
Não, eu gostei, eu gostei.
Eles fazem até uma referência com a primeira aparição do Wolverine, né? Que é ele com o uniforme. Acho que quando o Hulk aparece lá.
Puta,
que,
é mesmo.
Que tem... a primeira aparição do Wolverine é no quadrinho com o Hulk, né?
Tem o Hulk.
O Hulk aparece.
Então, mas do reflexo do rosto do Hulk nas garras do Wolverine. Puta, arrepia demais.
Muito esse filme tem muita coisa legal, cara.
É muito foda.
Esse filme dá vontade de comprar um DVD.
Caraca.
Vou comprar um aparelho de DVD. Caraca. Que eu não tenho.
Era o Hulk do Edward Norton?
Eu não lembro qual era o rosto do Hulk. Eu sei que tinha o Hulk
do Edward Norton. Eu garanto que não era.
Garanto.
A licença do Hulk solo não era da Fox, era do Universal.
Isso.
Entendeu? Então não tem filme da Fox com o Hulk.
Sabe qual seria esse Hulk perfeito?
Ah, o do Luperrino.
Exato. Achei que você ia falar do Eric Bana.
Não, do Luperrino. Seria maravilhoso, imagina.
Caralho, ia ser muito bom, mano. Pô, o Thor, apareceu o Thor também, que tinha uma versão do Thor desse daí, da mesma época, caraca.
Homem-Aranha italiano, né?
Homem-Aranha italiano, aí começa a trazer esses caras tudo,
tá ligado? Que já teve no dos Homem-Aranha, já teve lá no...
Ah, mas o do filme do Deadpool foi bem melhor que o do Homem-Aranha, cara. Na questão de construir tudo isso.
Ah, não.
O do Homem-Aranha, o único momento é aquele, quando os três aparecem depois.
Caraca, Lude, a gente fez um Nerdcast aqui... Você gostou do filme lá?
Não, eu gostei, tá, mas se a gente for comparar com o do Deadpool, eu prefiro muito mais o do Deadpool.
Ah, mas é outro, porra.
É um contexto diferente onde os filmes se apresentam.
É, um quer passar na faculdade e o outro quer salvar o mundo.
É isso, né? Cara, o Lode, ele é hater do Tom Holland.
Ele é hater demais.
Ele, tá de pai, ele vai melhorar nos próximos filmes. Agora ele ficou pobre, agora ele virou um moleque da hora.
Então, foi esse filme aí que fez tudo isso.
Então, mas só no final, né? Demorou muito aí.
Eu, quando vi a Cassandra no trailer, eu não li nenhum arco com a Cassandra, eu só sabia por alto, né? Que ela era a irmã do Xavier, que brigou com ele no útero.
Brigou com ele, não. E ele tentou matar ela.
Então, mas aí isso foi foda. Porque o Wolverine, ele manda, né? O Xavier ia tentar te salvar. Porra, mas ele matou?
Ele tentou me matar no útero. O cara tentou me enforcar com o cordão umbilical dentro da barriga da nossa mãe.
Caraca, imagina só essa cena. Dois bebês, um tentando enforcar o outro com o cordão umbilical
no útero.
Foi até
bonita essa cena, mas tava... um caô desgraçado, tá, né?
Mas aí a consciência dela ficou vagando até ela conseguir construir um corpo e tal, não sei o quê. E acho maneiro, é uma personagem super poderosa.
Pô, achei, assim. Principalmente a representação, que ela é super poderosa, né?
Sim.
Ela controla a telecinese, sei lá.
Sim.
Mas a parada da mão,
nossa,
no rosto, eu achei uma parada muito legal. O Marcelo ficava, que agonia, gritando assim do meu lado. Caralho, meu irmão.
Porque é um negócio muito antinatural, é agoniante, que ela mete a cabeça por dentro, aí você ver os dedos dela rolando por baixo da pele do cara e depois saindo pelo olho.
Se ela
estivesse
manipulando o cérebro, né, da pessoa ali.
E ela nem precisa, ela tá fazendo sacanagem.
Ela faz sacanagem, ela faz sacanagem. Que ela fica mexendo no Marcos Vera e ela fica lá no olho assim.
É verdade. Ela arrastando o cara.
Caraca, ela arrastando o cara que nem um boneco.
Porque isso é maneiro, porque como ela é a irmã gêmea do Xavier, é tipo assim, é a versão, o que o poder do Xavier é na mão de um vilão.
Mas ela é mais poderosa que o Xavier.
Ela é a Raquel, né?
É.
É a Rutinha.
Porque o Xavier não tem telecinese. E ela tem.
Não, mas talvez ele tenha um poder mental maior do que ela.
Cara, ela arranca a pele do maluco, cara. Ela é muito mais poderosa que o Xavier. Ela matou o Xavier. Ela tá na cadeia de roda dele quando ela entra na primeira cena.
É, mas tipo assim, é maneiro ver essa expressão maligna desse poder de um personagem que é muito querido, né? Que é um personagem muito bom. E ver como ela sai é uma coisa bizarra. Você meter o dedo por dentro da cabeça da pessoa. E, puta, é muito foda mesmo.
O Toad que tá com ela ali é o Ray Park?
Era o Ray Park.
Caraca, que foda, reparei.
E o cara que fazia o Dente Sabe também.
Não, esse sim, esse
era
sim.
Era o mesmo ator.
E o Juggernaut, será que era o mesmo?
Não, era outro.
Era outro?
Era outro?
Né? É, o cara falou que eles não chegaram no acordo, que era muito tempo de maquiagem e que não queria, não valia a pena.
Caraca, cara.
E também o whatever, né?
Pô, mas ele podia ter aceitado, pelo menos, pra ganhar um bonequinho.
Pra ganhar um bonequinho.
Eu tava esperando, no mínimo, um Juggernaut, bitch!
Eles nunca acertaram o fanático.
Nunca. Nem no Deadpool 2 é horrível.
Todos são horrorosos. Nenhum nenhum é legal. Eu não acho nenhum legal.
Ele tá com o uniforme da prisão.
É horrível. Eu acho todos os fanáticos ruins.
Mas é legal que eles descobriram um jeito... Ele, o capacete dele, no fim, ele é um plot device ali da parada,
exato,
né?
Nunca se falou disso, porque o fanático usa o capacete dele é antes Xavier.
É porque eles estão procurando o capacete do Magneto. É. E ela fala, bateu o Magneto. Fuck!
Ela fala, bateu o Magneto e derretiu o capacete.
É. Fuck!
Nossa, isso é muito bom, né, mano? Que é uma expressão muito natural dele, tipo, pô, estragou
não,
tudo.
Não, e é legal porque ele tá de máscara, você só ouve. É. Tipo, você não vê ele atuando.
Mas é legal porque, assim, você vê a riqueza desse roteiro. Riqueza no sentido de que é escrito por pessoas que conhecem mesmo. Que trazem a questão do capacete do Magneto, que trazem, sim, a questão do capacete do fanático. E no meio de um bilhão de metralhadora, de piada, de referência,
é,
sabe?
Pô. E aí quando eles prendem, é muito maneiro que ela tá na mente... É.
Doideira, né, cara?
Na mente do Logan, né? E a maneira essa é cena, maneira, né? Porque ele... A história lá do mundo dele, cara, é muito perfeito. Tem umas coisas que, tipo assim, eles devem ter highlights antes de escrever o roteiro todo e que eles construíram o roteiro em volta disso. E a ideia, que eu acho que foi genial, é assim, ele é o pior Wolverine.
Sabe, o Deadpool, ele só vai conseguir o pior Wolverine. Ele não conseguir, sabe, o melhor tá morto, entendeu? Uh-huh, uh-huh.
E isso é muito maneiro porque isso deu espaço pro Logan ser explorado de uma forma dramática, ainda mais intensa do que no próprio Logan, onde ele pôde ser mais um personagem humano do que só uma máquina de matar, que, né, que a gente tá acostumado a ver. E por trazer uma versão diferente, pô, esse foi o Wolverine que não quis lutar, que foi recrutado pelo Xavier, mas que falou, ah, não foda-se. E isso me arrepiou porque essa parada da guerra contra os mutantes, né? Que é o tema principal, né?
Sim.
E aí quando aconteceu, os mutantes foram caçados, aprisionados, assassinados e tal, não sei o quê. Era tarde demais. Quando ele realmente quis lutar, todo mundo morreu. E a Boa falou, será que vai ser o Old Man Logan que ele matou, né? Todo mundo num raid? E ele fala alguma coisa assim, no terceiro ato, no final, ele complementa.
Exato, ele fala, ele matou...
Acho que ele foi se vingar e ele
isso,
matou
aí, matei
gente
geral,
inocente.
Matei,
ele começou a matar e não parou.
Matei tu, matei tua família.
Quando foi ver, já tava matando todo mundo.
E isso é maneiro dele ter esse peso de pensar em, cara, o que, que você quer? Eu sou ninguém. As crianças no meu mundo não existiram por minha culpa. O que, que você tá querendo que eu faça? Eu sou merda, cara. E nessa zoeira total, essa galhofada, todas essas piadas, pô, isso foi intenso, cara. E respeitoso pro personagem do Wolverine, sabe?
Não, total, também.
Tá, as expressões do Hugh Jackman também, né, mano?
Ele é,
você
ótimo.
Vê como ele tá muito bom, mano.
Ele é ótimo.
Como ele domina o personagem.
Ele tá, aquele momento ele que ele domina, pega a arma do domina. Deadpool e coloca na cabeça, cara.
Assim, dá uma risada.
É muito bom,
caralho,
mano.
Caralho, cara.
Não, é assim, cara. Ele...
Fala, vai, Marcelo.
Não, ele, como ele tá envelhecendo, ele tá ficando menos bonito, tá ficando um velhão.
Menos bonito,
porque o Wolverine bonito é foda, entendeu? Esse era uma...
Eu acho ele muito mais bonito do que aquele Wolverine no X-Men 1 lá, que ele tá com aquela 2000. Cara lisa.
A ruga é a maquiagem do homem.
Não, é a barba.
A barba é a ruga. Você não dá pra ter barba na testa.
O único problema é que ele não encolhe, ele continua com 1,90 e tal, mas ok. Ele é bom, ele tá na zona de conforto dele lá. O Wolverine, ele sabe fazer o cara. Ele faz até 20 anos,
tá dentro dele já.
Tá lá, e foi essa parte aí, realmente é legal. Que ele é o cara que derrota a Cassandra no fim das contas ali, né?
Não, mas é que ela ficou distraída na cabeça dele, tomou a incapacitada.
Mas daí o Piro vem e atira nela, e aí ele salva ela. O Deadpool que ia deixar ela morrer, ou não, é o contrário, né? O Deadpool...
Que eles ficam no impossible situation ali, porque exato. Ela falou, ó, seu idiota, pra eu fazer o que você quer, você tem que tirar o capacete, se você tirar o capacete, eu vou te matar imediatamente.
E ela era verdadeira, ela falou assim, cara, é uma boa piada. É muito tensa, a cabeça dela pulsando dentro do capacete. Não, você promete, não, a primeira coisa que eu falei é matar você, cara. É muito bom isso, cara. Ela mandou bem demais, cara.
Não, é boa, Diana, boa atriz, cara.
A princesa
boa.
Diana, cara.
Muito boa.
Do The Crown. Você vê The Crown?
Não, não vejo
era
The
a princesa
Crown,
Diana,
não
mandou
The
bem
Caraca.
Demais, cara.
Não vejo The Crown.
O Azaghal tava com bode que ela não quis raspar cabelo, que também ninguém é obrigado.
Ah, ninguém mais quer
raspar cabelo. Tava megamente pra caralho.
Botou aquela capaceta lá, cabeça de Ozempique.
Dá pra fazer. Tem o rapaz que fez o Manhattan lá, que não quis raspar o cabelo.
Então.
Cabeção. Eu não queria falar de Acolyte de novo, mas...
Curiosa cabeção.
A Mestra Vernestra
Nossa
lá,
né?
Cabeção também. Não quer...
Então,
galera,
mas assim, quando eu falei, cara, mas com a Cassandra funciona porque ela é ser bizarra.
Ah, tudo bem,
faz
beleza.
Parte da personagem,
cabelo
entendeu?
Cresce, mano.
Até a Mega Sonic Teenage Warhead, no primeiro filme, tá de cabeça raspada e agora não tá mais também.
E aí, parada muito maneira que quando o negócio de tirar o capacete.
Mas aí o Wolverine fala do Xavier, porque que eles estão lá pra salvar a parada, porque o Xavier faria, salvaria até ela mesma e tal. Ela meio que dá uma, como, ela se comove ali de leve ali, né? Então. E aí ela abre o. Ah, por acaso eu tenho o anel do Doutor Estranho.
Aqui. Nossa.
Ela manda essa.
Ah, foi Deus Ex Machina, mas foda-se.
Não, o Homem-Aranha também usou esse Deus Ex Machina lá do gordinho saber usar o anel também, assim também. Do nada. Aí você
lá vem a crítica do Homem-Aranha.
Mas é que começou lá.
Cada um
lá.
Tem o seu ódio, né?
É. Começou lá, isso, cara.
Mas ela, uma boca ela deu, acho que ela já chegou um merda aí, o um merdel.
Aí ela fala assim, tem 4 segundos, senão...
Cara, aí os caras botam a puta cena de slow motion.
Nem o Zack Snyder consegue uma cena tão devagar dessa.
Cara. Isso, nossa, é isso. Mas foi maneiro porque os amigos e heróis estavam lutando lá embaixo e parecia que eles iam morrer. E aí os caras correndo, pulando pro buraco e tal, pra ir embora, e os amigos lá atrás segurando a onda. E aí quando volta, eles conseguiram, eles derrotaram todo mundo, mataram todo mundo. É muito bom, hein?
É muito bom, mano, muito bom.
Porra, que foda, os caras conseguiram. Let's fucking go! Let's fucking go! Tem a cena aqui da zoada do Will Smith, né? Que o cara fala mal do Canadá e ele... Tire o meu país da sua boca.
Puta verdade.
Era uma piada de zoando canadense, né? Que
não... É, o cara fala alguma coisa de Canadá.
Americano zoa canadense que nem brasileiro zoa argentino. É a parada...
A gente tá vendo toda a treta do Kendrick Lamar com o Drake.
É, vocês estão vendo, né? Então, mas tem uma coisa cultural do americano com... Eu vejo vocês contando... Eu não entendo... Eu não sei quem é quem.
A gente tá vendo é muita gente. Eu não tô
Pô,
vendo,
que isso,
não
cara?
Não tô sabendo de nada.
É, toma, novela grande isso aí.
O bagulho tá gigante.
Mas aí, então o americano gosta de sacanear canadense, né? Aí ele fala, não, que coisa que presta que vive do Canadá, que o Logan, quer dizer,
sim, o Logan
é o Carcaju, né?
Mas o Ryan Reynolds é
canadense. Exato.
O Deadpool também é canadense, mas enfim.
O Pigmeu é canadense.
O Pigmeu é canadense.
Podia ter tido a Tropa Alfa nesse filme, se eu for pensar bem.
Podia, mas aí é muita gente, né, cara? E aí vai estar a Tropa Alfa no Void? Porra,
não, porra. Mas tipo no filme do Dungeons and Dragons que tem a galera do Caverna do Dragão. Meio, né, porra.
É, a gente pode ter um filme do Tropa Alfa.
Melhor que Thunderbolts.
Porra, te garanto.
Mas o filme é uma loucura, mas tinha um tema ali, que aquele, a galera no Void era a galera da Fox.
Sim, né?
Misturar muita
sim,
coisa aqui. Isso era uma piada do Canadá, então foi uma piada meio, tipo assim, ele falar, tire o nome do meu país, out of fucking mouth. É ele devolvendo pros americanos esses anos todos de zoeira de com canadense também. Entendeu?
Eu achei que era só isso, mas agora que você falou que me liguei.
Não, a foi frase é do Smith. Smith
é. É, isso, é.
É então,
isso.
Eu não tinha associado a parada. Eu achei isso, que ele só
não,
tava...
Não, é a piada do Will Smith, só que também...
Só faltou ele dar um tapa na cara pra ficar...
sabe? Ele deu um tapa com a katana. Ele jogou a katana no chão.
Nossa, que
pra...
Nossa, é verdade.
Maravilhoso, cara.
Caraca, e é muito do
quem
nada.
Quem quer que ele mata mesmo?
É um cara do TVA.
Um cara da vida.
Na hora que ele tá assim com os malucos lá, né? Agarra
a espada dele é de adamantium.
Pois é. Eu achei que ele ia usar os ossos do esqueleto do Wolverine.
Maneiro.
Ou ia tirar os ossos, porque teve uma propaganda da Heineken, não sei se vocês viram.
Eu vi.
Foi a única coisa que eu vi.
No hotel. Eles bebendo cerveja.
É, ali, mas né? A propaganda é assim, o Wolverine chega, o tal Deadpool, aí eles vão meio que lutar, sei lá o que acontece. Aí quando o Wolverine vai tirar as garras, fazer os snicket, não tem garra. Aí ele, o que você fez? Aí o Deadpool pega as latinhas de Heineken, como se as latinhas fossem feitas de adamante.
Ah, puta.
Aí eu fiquei, puta, será que isso é um puta spoiler? Será que as espadas, ele tirou as garras do Wolverine? Mas no final não.
Não, não, mas isso é outra parada que a gente tá falando do Mark. A gente tá na mão do Ryan Reynolds, cara, os caras estão o herói da Marvel fazendo propaganda de cerveja, cara.
Eles estão fazendo propaganda de tudo.
Eu não sei se rolou no Brasil, se os cara, essa propaganda também, mas aqui tá passando em todo lugar essa parada aí e eles brindam ainda, o Wolverine eles brindam com a long neck da Heineken, cara.
Meu Deus. O Bob Iger tem uma missão. Cash flow. É isso. Ele precisa botar dinheiro no banco, maluco. Caraca. E aí vende essa pobreza que tiver que vender.
Mas ia ser legal se ele tivesse feito uma espada com os adamantes do Wolverine morto.
Então, foi o que eu fiquei imaginando. Porque, porra, de onde eles conseguiram adamante?
Era da TVA.
A TVA tem adamante.
Ah, tem na gaveta, né?
Ah, é. Eles
tem na gaveta, né?
Tem na gaveta.
Na terceira gaveta.
A infinita lá na gaveta.
Na de baixo, que é mais resistente.
É verdade. Ele ganhou... É um uniforme novo que ele ganha lá.
Ele
versão Marvel, assim.
Todo filme tem que modelar um uniforme novo.
Tem.
Caraca.
É muito bom que, tipo assim, eles apalpam ele inteiro.
Sim.
E múltiplas.
E múltiplas. E tem uma hora que eu achei que era a mãozinha do Mickey, aquela luvinha branca.
Ai, que dia lindo.
Cara, você tá viajando.
Tem que contar os dedos.
Tem que contar. Tem que assistir de novo. Tem que assistir.
E ele volta e fala, seu alfaiate é um predador, mas ele é muito bom, cara.
Caralho.
É muito tapinha na bunda.
E na frente também,
cara, né? É sim, não, então.
Faz até um barulhinho
fom,
lá.
É, fom, então, fom, é. Essa hora que eu achei que era muito bonito. Mas, cara, porque a galera lembra no o Batman Eternamente?
Sim.
Não era o Batman Eternamente, era o Batman e Robin, que é o que tem a Alicia Silverstone, sim. O Chris O'Donnell.
Mas você também tem a Jucose na bunda.
Não, mas é nesse, é no, acho que era o Batman
é
e Robin.
Não, o Batman e Robin é bem mais, tem pulinho, essas coisas.
Exato.
E, nossa, sempre me incomodou o Batman e Robin, porque ele usa o uniforme do Asa Noturna, só que vermelho, né?
Isso.
Parado, não é azul, cara. Eu ficava, caraca, os caras estão metendo Asa Noturna ali mesmo, e foda-se.
E aí tem as armas douradas lá.
Então, aí a gente já vai pro arco final, que é quando eles não tem mais como ter cena de luta, porque já lutaram já três vezes.
Exato.
E eles resolvem fazer uma cena de luta contra todos os Deadpools, cara.
Caralho, essa parte eu não entendi.
É porque a Cassandra, os Deadpools eram a gangue da Cassandra.
Era
que tinha a Deadpool Core, entendeu?
Porque quando ela chega na trilha temporal, que ela resolve assim, o Groxo abre o verbo, né, paga de Cypher, foi de Cypher, e ela fala, é assim, então eu vou querer isso aí, vou destruir toda a timeline.
Aliás, essa hora é boa, porque ela vai torturar ele. Não, calma, porra. Pergunta. Já pensou em perguntar?
Vezes. Ela fala assim, pergunta
muito bom. Caraca, brother.
Muito bom. Cara, isso foi muito bom, essa piada.
É boa.
Por isso que a dropa de Deadpool chega...
Que ela falou, eu trouxe uma galera pra proteger. Ela fala isso.
Foi um level Thanos da parada.
E no Void, eles derrotaram ela, o Deadpool Wolverine, no final das contas.
E o Gambit. É.
Não, sim, todo mundo. Mas assim, era uma parada que nunca tinha acontecido. Ela era toda poderosa. Tanto que os caras, vocês foram lá e voltaram, né? Exato. Então, ela trouxe toda a tropa dos Deadpools, porque ela sabia que eles poderiam ser um problema pra ela, nesse novo plano maluco dela, de destruir as timelines e só ficar sobrando o Void, né? E aí, cara, aí é loucura.
Cara, que
tem incrível. Que ter uma estátua, Marcelo, tem que ter uma estátua do Wolverine empurrando, tipo, Bud Spencer e Terence Hill, empurrando um monte de Deadpool com o Deadpool empurrando o Wolverine, cara. Porra, essa cena é maravilhosa.
A gente ficou vendo essa cena do trailer dele chegando com a Madonna um monte de vezes. Eu vi um monte de vezes. E não sabemos o que ele tá enfrentando. Mas, tipo assim, pra mim, saber que era tropa de Deadpool, eu falo assim, não existe nenhuma luta que pudesse ser mais perfeita pra esse filme do que essa.
É.
O Wolverine fala, né? Me pergunta, você tá pronto, ele? Pra matar você 100 vezes?
Exato, porque isso conversa com a dinâmica deles estarem sempre brigando, cara.
E tinha o Deadpool do Wolverine Origins lá, não tinha?
Não vi.
Careca com a boca?
Ah, acho que tinha. Tinha tudo que é Deadpool. Tinha Deadpool cowboy, tinha Deadpool País de Gales.
Tinha o bracinho, tinha o Deadpool bracinho.
Deadpool samurai. Puta, cara, Baby Pool, Cachorro Pool.
Tem tudo. Deadpool, Kid Pool, palavrão.
Tudo que eles podem fazer boneco aí, vocês vão ver.
Essa cena, cara, começa o Wolverine, cara. Essa cena é foda demais, mano.
É muito boa.
Essa cena dá pra fazer um gif e ficar passando a TV da casa.
Tem a cena deles pulando do vidro assim, ó.
Do ônibus. Nossa, cara.
Fica de cara no chão. É maravilhoso. Eles fazem um momento super épico e imediatamente ele destrói a parada. É, ele levanta, bom. Fuck!
É muito bom.
Ele estagueia, pô.
E o Wolverine, ele tá animal, né? Ele tá,
nossa,
tipo... Mesmo sendo um CGzão.
Tava um boneco desgraçado.
Tava CGzão. Tá.
O que eu achei mais estranho é a hora que eles quebram a janela, realmente tá um bonecaço no Wolverine. Tá. E ficou por um tempo aí no bonecaço. Ficou. Eles cortaram o...
Ficou um tempo.
Pô, eles podiam ter feito uma piada sobre isso. Eles podiam ter dado uma no flash.
Podiam.
Sempre teria sido... Olha, engraçado.
Mas eu acho que esses bonecão aí não é coisa de estética do filme. Apesar do filme ser que bem caricato, a violência, eu não acho que a estética do filme que o diretor do Flash tentou embarcar essa aí.
Não, mas o do Flash
eu
ele
acho
foi
que é um problema
o
da indústria mesmo.
Não, acho que de até
não ter
pode
tempo.
Ser.
Eu lembro que o primeiro Deadpool, uma das coisas que mais marcava a galera é, caraca, eles editaram esse filme no Premiere, sabe? O cara fez o bagulho sozinho.
Ou também, tem uma parada que assim, galera, a gente realmente precisa investir tudo isso aqui no CGI, esse filme
é, muitas vezes, pra mim não faz diferença.
Então, qual que é a diferença que
eu
vai fazer
feliz
pra esse
caralho,
filme?
Não
vai
exato.
Fazer.
Esse filme não tem exigência, já é.
Entendeu? É isso.
Eu vi que era bonecão, mas assim...
A galera vai estar todo mundo de calça branca, porque o Wolverine meteu o capuz, cara.
Já era.
Aí, cara, vem todos os Deadpool de volta, crescendo o braço de volta. Deadpool bracinho. Aí você fala, fudeu, porque os caras são imortais, que nem o Deadpool, o que vai fazer? E aí os caras trazem a arma... De Chekhov.
Meu Deus.
Que é o Pitbull.
Caralho.
Porque todos
cara
eles...
É brother,
todos eles têm o seu Pit. É maravilhoso, bom, cara.
Não tem mais, né? Eles
exato.
Não
têm, eles estão
sozinhos no Void.
Caraca, eles ficam felizes hoje de encontrar o Pit de volta. E é isso, eles escapam. Cara, vai se fuder. É muito bom.
pulou uma parte importante, que é, antes da luta começar, o capuz...
Do Wolverine. Na luta final desce o cara.
24 anos depois, nossa, esse filho da puta, caralho, colocou o capuz, cara.
Foi muito bom, mano. Foi
caraca,
e o Deadpool ainda fala.
Fica foda o capuz, foda, cara. Por que, que os caras nunca usaram essa merda, sei, cara?
Porque
é inacreditável, cara. Inacreditável.
E o Deadpool fala: caraca, você tava aguardando pro momento especial. E aí não tira mais o capuz, né? E aí depois no final ele fica sem camisa.
Capuz.
Só de capuz, né?
Mas tipo, é que ele fica capuz e meia. Tempo, né? Com o capuz, ele fica até chegar esse momento aí, né? Que ele precisa enfiar.
Aí ele não tira mais.
Olha,
aí
ele vai embora. Olha, eu quero que a gente faça um exercício mental. A gente que é velho aqui e foi ver X-Men 1 nos cinemas. E a gente foi ver o Wolverine e a gente ficou encantado. E a gente viu e.
Calma, gente, é muita gente.
Caralho, Marcelo, você.
Eu odiei o não... X-Men 2000, cara.
Você
eu
odiou?
Juro
por
vocês. Ah, você
eu
tá achei... muito.
Ah, eu falei já pra vocês. Aquela piada que tem no X-Men 97. Aquela piada que é feita nos uniformes. Ah, você queria o quê? O colo amarelo? Essa parada. Tá marcada
mas
na
Marcelo,
minha alma.
Mas Marcelo, você não tinha nada. A eles te deram tudo... alguma coisa.
Não, então... Não, não
deram. Bom, tudo bem. Não, tudo então, bem.
Vai, vamos lá. Vamos lá. Até outro filme, outro filme.
Assim, a gente viu o Wolverine... Eu queria também ver o Wolverine de uniforme, mas eu vi todo mundo de uniforme preto. Beleza, mas eu vi o Wolverine. Você tá louco? O Wolverine Magneto, o Professor Xavier. O Professor Xavier da revista Wizard, cara.
O Xavier realmente, mas a vampira, o resto... O Xavier... Mesmo o Magneto, cara. O Magneto era um velho parrudo, parrudaço.
A gente não pode ter informação do futuro, porque a gente ia pirar. Porque a gente tava muito feliz. Você não, mas beleza. A gente tava muito feliz de ver X-Men no cinema.
Eu tava.
Puta que pariu. Então eu nem tava reclamando que não tinha Wolverine, sabe? Tipo assim, é o que eu tenho. É o que tem pra hoje, gente.
Antes,
e eu falei assim, vem o Alexandre Futuro e fala assim, foi foda, né? Eu falei assim, caralho, foi muito foda. Então você vai ter que esperar 24 anos
pra ver o Wolverine de capuz.
Não. Mas vai ser foda pra caralho.
Não. Eu não ia aguentar esperar 24
anos. Pelo menos não foi, porque teve um dos filmes dele que no final
isso,
eles abrem a maleta.
A maletinha. É o Wolverine mortal, eu
não,
acho.
Não, não,
não.
Isso era cena cortada, não.
Ah, era.
Era cortado.
Era
que apareceu na internet.
É que eu nunca vi esses filmes.
Você não viu esse filme do Wolverine no Japão?
Não, nenhum dos dois.
Ah, ele é menos pior que o Origins.
Não, não, não. Ah,
tem o Samurai de Prata nesse filme.
O Samurai de Prata robô.
É tudo ruim.
Não, eu sei que é ruim.
É o Taylor Kitsch de canto.
Não, mas fizeram uma cena que não foi. Isso é deletada, que não foi o A. E ainda bem que eles não usaram. Ainda bem.
Foi o Capitão América pegando o martelo.
Foi o Capitão América pegando
foi,
o martelo.
Foi
o Capitão América falando Assemble.
Foi.
10 anos depois que a parada
que
começou.
Doideira.
Então, esse momento foi especial mesmo. Foi o momento da calça branca.
Foi a calça
entendeu?
Branca.
Entendeu?
E aí é foda, porque ele bota o capuz e ele massacra os Deadpools, junto com o Deadpool, claro. Mas aí, cara, a gente vai pro final do filme, que é...
O sacrifício dos dois.
Os caras ficam brigando pra quem vai se sacrificar.
Não, cara, essa parte é boa demais. É
tirando
boa,
os socos do Wolverine no portão.
Então, calma, essa calma, parte é a única parte que eu implico no filme. Que assim, eles brigam, aí vão falar assim, a gente vai ter que ir um só, porque a gente tem que sacrificar. Aí o Wolverine fala, sou eu, porque eu não tenho ninguém, você tem gente. Aí o Deadpool fala, não, sou eu. Aí o Deadpool vai e fecha a porta.
Não, aí o Wolverine vai, porque aí nessa hora você tá assim, porra, é lógico. O Wolverine é o último filme do Hugh Jackman.
Isso, é.
O Deadpool acabou de chegar, o cara não vão matar o cara agora, então... E aí você fica, caralho,
mas eu fiquei
é
assim,
lógico,
porra,
é
vamos
óbvio.
Matar o Wolverine mesmo de novo? Que conveniente.
Eu tava preparando, eu tava me preparando.
Não, eu tava preparando também, mas assim, eu falei, pô, é meio broxante, sabe?
É, pra caralho.
Mas aí o Deadpool deu um outsmarted pro Wolverine e fechou
e,
ele
ó,
pra fora.
Chupa Gavião Arqueiro e Viúva Negra.
Ah,
essa disputinha de que esse
é verdade.
Esse foi muito mais foda.
Até o Deadpool fica fazendo brincadeirinha lá, ó, no, na porta, né? Faz o Superman.
É que ele fecha a porta e fica, faz o Spock.
Faz o Spock. Faz o Spock, foi foda.
O Spock,
puta
cara.
Que pariu. Ele faz várias
coisas.
Faz elevador.
Faz escada rolando. Mas a minha implicância com essa cena é só uma minha implicância, mas eu automaticamente já criei uma solução e ela já faz parte do filme na minha cabeça.
Certo.
Pra justificar.
É. Porque assim, o Wolverine
como
fica...
Como ele gosta. Tá vendo?
Não, é.
É o cara que
automaticamente. Galera, a galera tá hoje. Tudo que a galera reclamou que o Azaghal tava nos últimos Nerdcast só reclama.
Eu
o
quero
cara
só ser feliz.
Tá velho.
Também foi...
Acabou o Nerdcast.
Caraca.
Aí agora é isso, entendeu? Agora...
Ele fica socando a porta e ele tem 6 garras de adamantio.
Pois é, podia ter rasgado.
Ele não precisava dar nenhum soco. Era só fazer assim, chuc, chuc, fazer um
manteiga,
X.
Manteiga, manteiga.
Cortava que nem manteiga, mas ele fica socando, 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 socando. É claro, por que ele faz isso? Porque tem que criar toda aquela tensão
isso.
Pro Deadpool tentar
tentar e não conseguir. Caraca, uhum. A gente não vai. E a timeline, tudo acontecendo, as pessoas no monitor, a mulher caçando. E aí a gente tem que. Né, não podia simplesmente cortar a porta que ele
entrar.
Manteiga, né? Seria um absurdo. Yeah. Então, a solução pra mim seria simples. Ah,
desculpa, desculpa.
A solução. Solução. Ryan Reynolds. Se ele quiser, ainda pode mudar o filme aí no digital. No streaming.
Vamos lá.
Ele bota o Deadpool segurando o negócio lá, tentando esticar a mão. Ele olha, o Deadpool olha pro Wolverine socando a porta, olha pra câmera e fala assim: lazy writing.
Boa, era uma boa solução, ainda era uma
roteiro
piada.
Roteiro preguiçoso, dava, roteiro quebrava. Preguiçoso. Aí,
esse filme pode fazer isso.
Pode.
Pra caramba, mano.
Porque quando o Wolverine entra, e aí ele segura no cara, mete a garra no negócio, e a roupa explode.
Só a camisa.
O capuz fica.
Eu engoli seco por um segundo, porque achei que ele ia explodir, que nem no Dia do Futuro Esquecido, sabe?
Não, cara, só foi
roupa. É só a roupa.
Que bom que é só a blusa. Piada dele fica sem camisa.
Ele fica rasgadaço.
O sex pack dele.
Os pelos tudo arrepiado, assim.
E aí, a câmera vira e tá a cabeça do Deadpool olhando pra barriga do Wolverine. Cara, é bom demais, cara. É bom demais.
Mistura do super drama, do momento ápice, da tensão e da piada, sabe? É incrível.
E depois ela continua, porque quando o Wolverine e o Deadpool volta pra basinha, a secretária e o outro carinha ficam olhando assim com a cara pro Hugh Jackman.
Não, tipo, tem toda uma tensão sexual. O cara recebe o capacete.
E o que eu achei legal, lembrando dessa cena do sem camisa, tem uma outra hora também que ele tá na fogueira, que ele conversa com a X-23 lá e tal, né? E ele tá sem a manga, ele tá com os braços suados.
Suado não, com óleo.
Não, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é, a galera tava reclamando, eu vi bastante na internet, é real, como o cinema, ou pelo menos os filmes da Marvel, perdendo cor. Porque antigamente, os caras, o Wolverine, você vê o Wolverine nos filmes da Fox, ele tá suado.
Uh-huh.
E agora a galera sempre com a cara limpa, de saturar das cores, tipo, da pele e tal. Não dos uniformes, tô falando... E aí, nessa hora, cara, ele tá suadado, tipo assim, ele tá brilhando, ele tá reluzente, cara.
Puta que pariu. Tá no óleo de peroba.
Então, é maneiro, porque faz sentido.
Sim.
Vocês lembram do Top Gun, o primeiro Top Gun?
É, isso aí.
Os caras parecia que tava todo mundo na sauna, pingando, os caras... O Tom Cruise e cabelo molhado.
Inteiro pingando.
Inteiro, cara. Cara, não tem ar-condicionado nessa porra desse set, né, cara?
E aí, cara, o Wolverine entra, pega no Deadpool, espeta o negócio e toca a Madonna. Nossa. E salva o mundo.
Cara, meio Guardiões da Galáxia, né?
É demais, cara.
Eles pegam
e aí você, os caras morreram, né? Isso. Morreu o Deadpool e o Wolverine.
Porque explode a Cassandra lá. Explode
tudo.
É, ela explode.
E aí os caras voltam e o cara, fuck! Você tinha dito que um não sobreviveria, mas você não tinha dito que o Deadpool e um Wolverine mais a Madonna.
Que é isso, cara? Qual que é a explicação? Foda-se.
Qualquer
não precisa, mano. Não precisa,
muito
mano.
Muito bom, cara. Então, quando esse filme termina e eu olho pro Yabu do meu lado, eu olho assim, em câmera lenta, tocando Just Call Me Angel. E aí eu vejo, eu olho, Yabu. E ele, achei legal.
What?
E, tipo assim, eu encontrei um Jesus e ele já está na lista de hereges.
Sem
entendeu?
Dúvida.
Como assim legal? Esse filme, cara, a gente não encara ele com a mesma seriedade que encara um Vingador.
Não.
Ele tem uma margem de manobra na nossa, sabe, na nossa boa vontade.
Claro.
De poder ter essas tosquices e funcionar. E, tipo assim, no final,
porque ele tá num contexto separado. Ele não tá no mesmo contexto do Avengers. Ele não quis ir pros Avengers.
Ele é um jogo de amistoso, ele não é um campeonato. É final de campeonato.
Porque no final, graças a Deus, foi só um filme do Deadpool.
Exato. A trama no final era pra salvar a timeline do Deadpool.
Isso.
E não o resto do universo, qualquer coisa do MCU, etc. Ele falou assim, eu não quero ir pro MCU, cara. Me deixa com a minha família aqui, cara. É isso. Então, foi mais maneiro que o Azaghal falou assim, que ele reviu os dois filmes, né, agora pra antes de ver. Ele falou assim, foi a mesma trama. Ele sempre salvando a Morena Bacari. E funciona, porque tipo assim, agora tinha mais família, amigos e tal, porque ele tava refazendo uma vida que mais simples, etc.
No segundo filme tem o Barbudo lá com eles, né?
Sim,
Barbudo. E no segundo filme o cara fala uma parada, ele fala, nossa, por isso que ponta não pode ter frase, né? Ele fala, né? Esse Barbudo gordo, tá que aparece no aniversário. E aí o cara fala outra coisa, ele, você tá improvisando? Que isso?
É muito bom. E aí, cara, com toda essa galhofada, com todas essas, né, a gente tem essa flexibilidade, isso aí é um filme de comédia, a gente...
É o Ferris Bueller, cara. Sim, o cara quebra a quarta parede, o cara fala do episódio
vestido de Loki, é, sabe? É uma parada muito maluca.
É maravilhoso. E uma coisa que eu achei impressionante desse filme é que ele toda hora, ele me enganava. Parecia um mágico fazendo um truque. Porque eu achava que ele tá indo pra um lugar e ele ia pro outro. Eu achava que o Deadpool ia fazer uma missão pro lugar. Aí não, ele vai se rebelar contra eles. Eu achava que o Wolverine ia morrer, ia sacrificar. Ele fala, porra, é claro, é minha Tamina. Aí não, aí ele vai. Aí eu achava que os dois iam morrer, mas não. E aí eu achava que, tipo, que a timeline dele ia morrer. Mas não, eles salvaram todo mundo. E, cara, cada vez que eu me sinto enganado pelo filme, eu acho ótimo, porque pra mim tá sendo imprevisível.
Quebra a expectativa, né?
Tá
quebrando
a expectativa, que eu tô ficando... Né? Você vai ver no filme.
É igual você falou o lance de achar que ele ia estar no segundo Vingadores, ou é no primeiro, quando veio a cena da neve.
Não era nada disso.
Não era nada disso.
Ah, é que ele ia passear pelo MCU
e aí acabou sendo muito melhor do que isso, né? E aí, cara, no final, depois de toda essa galhofada, tudo isso, eles voltam. Eles começam dessagrando o final perfeito do Logan, só pra trazer ele pra mais um filme que parece mais uma... Ah, vai ganhar dinheiro, não sei o que. Já tinha sido perfeito. E ele termina homenageando todo o legado filmes da Fox, cara, que por mais ter tido um monte de filme ruim e tal, não sei o que, cara, eles inauguraram esse universo de super-heróis de uma época que, por exemplo, eu Azaghal, a geração que o máximo que a gente tinha era filme do Batman e do Superman antigos.
E o Lou Ferrigno do Hulk.
É, e as séries lá tosca e tal. Ver esse, os nossos heróis que a gente só conhecia nos quadrinhos e no videogame e tal, e nas animações, pô, ganhar esses filmes e ganhar toda essa parada e tal. E a Fox pro X-Men, tá, o Blade tava lá e o Blade tava nesse filme.
O Blade,
né? Aí depois da X-Men tava lá e aí, tipo, ver todos eles, sabe? Pô, vou falar sério agora, olha isso tudo que a gente fez. E ele, dentro do filme, mantendo a timeline das coisas boas vivas e mostrando a timeline de todas aquelas produções, de tudo que eles passaram, até mesmo aparecendo o Oscar Isaac lá daquele apocalipse horroroso.
Mas sabe o que eu acho que nessas cenas é pra mostrar? Que mesmo esses filmes sendo ruins, eles estavam se divertindo. Nos atores, porque todas as cenas que mostram é eles brincando.
Ah,
no
sim, eles
set.
Pegaram as partes boas, é o que o Dave faz toda hora. Só nesse inferno, ele pega o que é bom.
Não,
pega...
É o negócio do copo meio cheio do Carlos Volto.
É. Caquinho, o copo do Caquinho tá sempre.
Você viu falando no outro telefone? Eu expliquei o que, que é essa, o Carlos. O Carlos é o copo meio cheio, só que o copo tá cheio da metade pra cima.
Perfeito, perfeito.
A parada é, porque assim, eles mostraram as pessoas se divertindo e tal, e a gente tava lá sofrendo e praguejando no cinema com o Apocalipse Chiclete, essas merdas.
É, como que chama? Novos Mutantes.
Nossa, isso aí ninguém nem lembra.
Mas eu até fez. Quando
só
eu vi
David
essas
assistiu.
Cenas... É, eu assisti.
Ele assisti. E o Inumanos. Ninguém lembra que
caralho,
isso
Inumanos, meu Deus do céu.
Eu encarei essas cenas, na minha visão, essas cenas de making off, elas trazem até um outro contexto. Porque assim, os atores estavam lá, esse histórico existe, e ele tem que existir, e tem que ser respeitado, apesar dos pesares. Mas não eram só os atores que estavam envolvidos, nem o roteirista. Tem toda uma galera, uma indústria, né? Que meio que tá sendo celebrada ali também, né? De tanta gente talentosa que construiu filmes e que acabaram sendo filmes merda. Essa é a realidade.
Sim.
Porque a gente, quantos filmes a gente vê que o conceito é foda, que o cenário, a maquiagem, tudo é maneiro, mas a história é uma merda, o filme é uma merda, a execução é uma merda. A gente tá falando disso de Acolyte, sabe?
Sim.
Tem muita gente envolvida super talentosa que deu o seu melhor, mas a história, o filme, a obra não chegou lá, infelizmente. O que acontece com muitos desses filmes, inclusive. Não no caso do Apocalipse, que a maquiagem era asquerosa. Parecia que era um Kang lá, do Tartaruga Ninja. um negócio, um chiclete mastigado.
Eu fico esperando qual vai ser o momento que o Deadpool, qualquer personagem assim, vai começar a zoar filmes como o do Hellboy, sabe? Ir pra timeline de filmes de herói. Spawn, pegar, dar uma zoada no Justiceiro que teve lá também.
É, não, o Justiceiro, acho que eles dão uma zoada, não fala?
Fala
que
do
ele,
Justiceiro
tá
do...
que ele pega uma bazuca e fala, isso aqui é do Punisher de não sei o que lá, dá.
Nossa, essa eu perdi.
Eu não sei.
Mas
a galera vai ficar
assim,
os e-mails da semana que vem.
Ah, mas mandem aí, mandem tudo.
Boa, que vocês tudo que a gente acha que lembra. Yeah, que não
a gente
lembra,
acabou de ver o filme uma vez em inglês, sem entendendo. Então.
Eu já tenho meu segundo ingresso comprado. Let's fucking go! Let's
fucking go! Então eles começam pisando no legado, fazendo piada com o legado. E assim, mas assim, eles poderiam... Sabe, a piada toda era a Fox tá no vácuo. Ela tá sendo apagada.
É isso aí.
Ela tá sendo esquecida. É isso que a gente vai fazer. A gente faz esse filme pra esquecer a Fox. Pra apagar a Fox, sabe? E aí no final, não, gente. A gente vai lembrar e celebrar tudo isso.
Isso porra, foi legal.
Pô, eu chorei. Cara, quando eu comecei a...
Ah, você chorou naquele no crédito ali que ficou
nos
o videozinho.
Créditos, nos créditos. Eu vi... essa mudança de começar zoando e terminar homenageando.
É mesmo.
Porra, foi bonito, bonito demais. Foda. E esse filme fechou, ele não fechou um caixão, cara. Ele fechou um jardim, cara. Uma coisa bonita.
É verdade. Não, é um jardim que tá em cima do caixão.
Sim, cara, eu sei.
Mas é um túmulo super bem cuidado, né?
É. Sabe, foi uma puta homenagem. Foi um fechamento maravilhoso em termos de história.
É, ele não esculachou, né?
Não esculachou, assim, não. Sabe, ele fez a piada no momento certo, no tom certo. E aí eu fiquei super emocionado. Então, sabe, por isso que o Yabu é meu inimigo jihad agora. De
não
cara
só
chegar
ele,
e falar,
né?
Assim, legal, legal. Talvez ele precise de ajuda, na verdade.
É, mas é, essas pessoas. Se você conhece uma pessoa que não gostou desse filme, você tem que se preocupar.
Essa pessoa
você
é
tem
um
que
pedido.
Ajudar, você tem que acolher.
E acolhe. É.
A gente já tem duas pessoas, Yabu e o Thiago Romariz.
Né? O Marcelo, em alguns momentos, ele também precisa ser acolhido.
Não, é que eu saí.
Olha,
eu
olha
saí.
Aí, olha aí. O Marcelo eu acolhi.
Não,
eu falei, calma, chega aqui.
Não, gente,
vamos,
não briguem.
Vamos conversar.
Acolha.
O Azaghal queria gravar no dia. A gente assiste o filme e vai gravar? Eu falei, cara, puta, não, cara, acho que é melhor.
É, eu perguntei se
é, não, não, é. Aí a gente ia gravar. A gente viu o filme na quinta, a gente ia gravar na sexta.
É, mas
hoje
é o load,
sábado.
O load perdeu a voz isso, completamente.
Nossa, é verdade.
Eu fiquei aí eu falei, vamos gravar sábado, que aí o load tem
tempo.
Aí
pra mim foi bom, porque eu tava, assim, eu saí do filme meio bravo com algumas coisas que o Dave falou, questão disso.
Tá vendo?
De trabalho e
mas
tal.
Mas você tá misturando trabalho com prazer. Isso não pode.
Precisa de acolhimento, gente.
Eu acolhi o Marcelo. Eu acolhi.
Se você, na sua família, vê isso, na sua família, em círculo de amigos, nos seus relacionamentos, verem isso acontecendo, né? A pessoa vai ver Deadpool Wolverine e fala assim, não, foi legal, gente. Acolham, acolham. Sim. As pessoas precisam de acolhimento. A gente não precisa de brigar agora. A gente tá num momento muito, né? E a gente pode confundir, né?
Sim.
Uma pessoa que tá mal orientada
com uma pessoa que tá perdida. Exato. E você fica de olho se essa pessoa tiver hypada pra ver o filme do Snyder no cinema que vai lançar.
Isso, então aí acolham, é preocupante. Acolham, gente, é hora de amor. É hora de um amor, entendeu? As pessoas estão pedindo ajuda e não tá precisando mais pedrada, entendeu? Ela já tomou muita pedrada. Ela precisa de amor, carinho, acolhimento. Então façam isso, ouvintes, acolham.
Olha só o que o filme do Deadpool fez, né? Olha isso, é uma nova religião.
Se o Nerdcast durar mais uns 20 anos...
Ano que vem é 1000 episódios, a gente tá contando regressiva aqui,
se Marcelo. O Nerdcast, eu quero ver se o Alexandre vai estar tá, quando os caras estiverem homenageando as sequels de Star Wars.
Ó, eu li uma notícia, Load. Acho que você vai gostar.
Ixi, Tom Holland saiu da Marvel.
Não, não é.
Olha aí, olha aí. A gente tá falando de amor, cara. Acabou.
Não
acabou.
Tem amor.
Saiu
tem
da
amor.
Igreja, meu amigo. Amor, acabou. Amor,
Entertainment tem. Weekly. Perguntaram pro Hugh Jackman, e numa entrevista, né, pro Hugh Jackman e Ryan Reynolds, com quem que eles gostariam de contracenar num outro filme, Deadpool Wolverine, mais alguém. Menino Tom. Mandaram na lata. Menino Tom.
Caraca, eu achei que ele ia falar Robert Downey Jr.
Não. Falaram, Menino Tom, o Ryan Reynolds falou, nossa, Menino Tom, ele é ótimo. Fala assim, Menino Tom, Boy Tom, tá aqui.
Nossa, mano.
E aí o Hugh Jackman fala assim, ele é jovem, ele aguenta.
Caraca. O Load que não vai aguentar.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.